Sí.
Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 28 de fevereiro de 2019. Começa agora a 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação e votação dos vereadores. Hoje também, após a reunião ordinária, haverá entrega das moções congratulatórias do mês de fevereiro e também será transmitida pelo nosso portal do Legislativo, pelo Canal 13 e pelas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 28 de fevereiro de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 13ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito da querida vereadora Janete Aparecida que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida, a oração do Pai Nosso, como também do vereador, novo vereador Denis Silva, que proceda a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Do Evangelho de Mateus. Jesus ensinava em Nazaré. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para a sua cidade e ensinavam na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem essa sabedoria e em força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disseram-lhe, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. Palavra da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 20. Inciso 1º. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas. Inciso 2º. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.
Agradecemos participação da vereadora Janete Aparecida e também do vereador Ademir Silva. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovada a ata da reunião anterior. Caros vereadores e amigos e amigas, eu serei bem objetivo nesta manifestação, mas não poderia deixar de ressaltar a importância do simbolismo que é a inclusão da imagem do vereador Adair Otaviano na galeria dos presidentes da Câmara Municipal de Divinópolis. Seus 2 anos administrando o Poder Legislativo foram recheados de fortes emoções e acompanhados também de muitas conquistas positivas, entre elas a nova organização administrativa dessa casa. Aproveito mais uma vez também para homenagear, além do vereador Adair Otaviano, todos os membros da mesa diretora, que cada um, dentro das suas funções, também contribuíram para elevar o conceito da eficiência dessa Casa de Leis. Refiro-me ao trabalho realizado pelos vereadores Josafá Anderson, Janete Aparecida e Raimundo Nonato. Mais do que simples gesto de ter a sua imagem na galeria dos presidentes, fica o registro permanente de sua atuação no posto máximo do Legislativo e na história de Divinópolis. Ao receber os votos de seus pares que o credenciaram a tornar presidente, você também assumiu uma responsabilidade muito grande e o seu trabalho honrou as boas condições desta instituição. Encerro, caros amigos e amigas, com o pensamento de Ulisses Guimarães, grande líder do PMDB. O poder não corrompe um homem, o homem que corrompe o poder. O homem é o grande poluidor da natureza, do próprio homem, do poder. Se o poder fosse corruptor, seria maldito e proscrito, o que acarretaria a anarquia. E você, vereadora Adair Otaviano, não se deixou corromper pelo poder. Parabéns por sua atuação parlamentar. Era o que eu tinha a dizer. Convidamos o vereador Adair Otaviano e demais vereadores para a cerimônia de descerramento de sua foto na galeria dos presidentes da Câmara Municipal. Nós vamos passar a palavra ao ex-presidente, né, hoje que coloca sua carinha linda na foto, na galeria dos presidentes. Com a palavra, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, vereador Rodrigo Caboja, senhores vereadores, quero agradecer a todos aqueles que participaram da gestão do presidente, hoje ex-presidente Adair Otaviano. Quero agradecer a Janete, minha primeira secretária, agradecer Josafá, que eu não estou vendo aqui, o vice-presidente, e agradecer também ao vereador Raimundo Nonato. E agradecer a todos aqueles que também fizeram parte para que eu pudesse chegar até a presidência. Eu acho que nesses anos que eu estou aqui na Câmara, também nessas galerias, algumas das fotos que estão aqui, muitos tiveram o privilégio de ter o meu voto para estar nessa galeria. Espero que daqui para frente, se eu também vou votar em outros, para que também eles venham fazer parte dessa galeria. Então, hoje eu me sinto muito honrado, porque não é todo dia que se vira ex-presidente de um poder tão grande quanto o poder legislativo de uma cidade do tamanho da cidade de Divinópolis, a cidade do Divino Espírito Santo. cidade esta que eu tenho a honra de ser filho. Então, não vou alongar muito a minha fala, porque nós temos uma reunião pela frente, mas quero agradecer imensamente a cada um dos senhores vereadores, principalmente aqueles que me deram o voto de honra para estar fazendo parte dessa galeria. E a todos os outros que também votaram em outro candidato, mas que também vão votar em alguém que possivelmente no futuro estará fazendo parte dessa galeria. Muito obrigado e para mim é uma grande honra.
Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre 2019, dia 28/2/2019. Regina Maria Bento. Tema: os 25 anos da ONG ambientalista, Grupo AR, Ação Renovadora. Deferido pelo presidente Rodrigo Caboja. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei Complementar CN01 de 2019. Altera o artigo, parágrafo 1º do artigo 45 da Lei Complementar número 169 de 2014, que estabelece o Plano Diretor do Município de Divinópolis e revoga o artigo 3º da Lei Complementar número 170 de 2014 e da outras providências. Autoria, Sargento Elton. Coro para votação, maioria absoluta. Projeto de Lei CM07 de 2019. Determina a publicação eletrônica da lista de espera para vagas nas escolas pertencentes à Rede Pública Municipal do Ensino de Divinópolis. 26/2/2019. Autoria, vereador Nego do Buriti. Coro para votação, maioria simples. Projeto de Lei CM018 de 2018. Dispõe sobre a entrega domiciliar gratuita de medicamentos de uso contínuo às pessoas portadoras de necessidades especiais no município de Divinópolis, de 27/2/2019. Autoria, Nego do Buriti. Coro para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM020 de 2019. Acrescenta no parágrafo 4º, inciso 1º e 2º, e no parágrafo 5º, no artigo 29 da Lei número 1071 de 1973, Código de Postura de Obras e da Outras Providências, de 27/2/2019. Autoria, vereador Sargento Elton. Coro para votação, maioria simples. Do Executivo, Projeto de Lei EM06/2019. Dispõe sobre a regularização fundiária urbana com finalidade social de conjunto habitacional Dolores Pérez da Silva, no bairro Padre Herculano, de 26/2/2019. Autoria, Executivo Municipal. Coro para votação, maioria simples. Projeto de Lei EM09/2019. Altera número de vagas constantes no anexo 3 da Lei de 6.655 de 2007 e posteriores modificações que dispõem sobre o plano de cargos e salários de serviços no município de Divinópolis, de 27/2/2019. Autoria, Executivo Municipal. Coro para votação, maioria simples. Ofício de número 99/2019, Divinópolis, 28/2/2019. Josafá Anderson de Oliveira. Para Rodrigo Caboja, presidente da Câmara. Assunto, justificativa de ausência. Senhor presidente, justificamos a ausência da reunião ordinária da data de hoje, em virtude da reunião previamente agendada no DR, para tratar da duplicação da MG 050, obra de grande importância para o desenvolvimento da nossa cidade. Cordialmente, vereador Josafá Anderson. Ofício Segov 174/2019. Ofício 212/2019, CETRANS, indicação 023/2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 213/2019, indicação 025/2019, vereadora Janete Aparecida. Senhor presidente, tem mais um momento.
Dando sequência à leitura do expediente, eu peço ao senhor secretário que faça ainda, nessa parte da leitura dos expedientes, o registro deste ofício encaminhado pelo Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Por favor.
Simprovid 2/2019, Divinópolis, 20 de fevereiro de 2019. Assunto, solicita audiência pública. Senhor presidente, o Sindicato dos Professores de Minas Gerais, Simprominas, Regional Centro-Oeste, em parceria com os Sindicatos dos Trabalhadores da Educação Municipal de Divinópolis, Sintende, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, Contém, e a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, venho por meio deste solicitar a Vossa Senhoria agendamento de uma audiência pública sobre a reforma da Previdência e a valorização dos professores. Na oportunidade, teremos a presença do advogado previdenciário da Simprominas para esclarecer os reflexos na vida dos professores aposentados, pensionistas e principalmente sobre as alterações aos que estão na ativa. Solicitamos ainda que Vossa Senhoria possa encaminhar a divulgação dessa audiência a todas as unidades educacionais, abrangendo a rede pública e privada da educação infantil ao ensino superior. Nesse sentido, deixamos à disposição, atenciosamente, Rodrigo Rodrigues Ferreira, diretor da Simprominas, Sintende. Foi encaminhado ao vereador Marcos Vinícius Alves, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Senhor presidente, sem mais.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente. Solicito agora a leitura das proposições, requerimentos, indicações, votos de pesar e moções congratulatórias. Por favor, secretário.
Requerimento de número 66 de 2019. Atendendo ao pedido do Sindicato dos Trabalhadores Municipais do Centro-Oeste de Minas Gerais, Sintran, requerer de Vossa Excelência que seja convocada uma audiência pública para o dia 20/3/2019, às 19 horas, no plenário da Câmara, para discutir sobre as consequências decorrentes da aprovação da PEC que trata da reforma da Previdência, que tramita na Câmara Federal. Vereador Edson Souza, vereador Sargento Elton e vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação de número 123/2019. A possibilidade de que seja feita uma operação de limpeza capina na rua Miguel Rodrigues Filho e Ipatinga, no bairro Planalto. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 124/2019. Possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buracos, recomposição asfáltica e opelésica nas ruas Adolfo Machado, João Martins, esquina com Machado e toda a extensão da linha do ônibus no bairro Nova Holanda. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 137/2019. A possibilidade de que seja feito melhorias na praça e também que seja realizada a capina, poda da grama, poda das árvores, limpeza e também o envio de um caminhão-pipa para a realização de uma limpeza geral em toda a extensão da Praça Darilo Passos 1. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação CM080/2019. Solicito o estudo e o calçamento da rua Padre Abel, no bairro Paraíso. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM117/2019. Solicito o cascalhamento nas ruas de trânsito de caminhões caçambas com entulho da construção civil para o Bota Fora, situado no bairro São Geraldo. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM069/2019. Solicito descrição de multas aplicadas ao proprietário do imóvel abandonado, situado na rua Beira Mar 261, no bairro São Luís. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM067/2019. Solicita a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, informações sobre quais escolas estão incluídas no Plano de Ação Articulada, PAR, elaborado pelo município através do termo de convênio ou de cooperação com o MEC. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM068/2019. Solicita a Secretaria Municipal da Educação, SEMED, informações sobre quais escolas poderão sofrer algum tipo de medida administrativa com fechamento da unidade ou mudança de horário de série. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM069/2019. Solicita a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, informações sobre quais escolas estão previstas para atender alunos em tempo integral para o ano 2020. Janete Aparecida. Requerimento CM 070 de 2019. Solicita a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, informações sobre quantos concursados deverão ser chamados na educação e qual a previsão para as nomeações. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 073 de 2019. Solicita informações sobre qual a empresa que atende a linha 71 do transporte coletivo, o histórico das multas no ano de 2017 e 2018, as principais reclamações e problemas identificados pelos usuários dessa linha. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 074 2019. Solicita informações sobre quais os motivos para os contratos publicados no mês de fevereiro deste ano para a contratação de estagiário do município. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 075 2019. Solicita informações sobre o início da reforma do posto de saúde central, Janete Aparecida. Requerimento CM 076-2019. Solicita informações sobre a situação do convênio junto à Polícia Militar para manutenção do sistema de monitoramento das câmaras de ouro vivo no município de Vinópolis, vereadora Janete Aparecida. Indicação CM 208-2019. A possibilidade de encaminhar para a Estratégia de Saúde da Família, Primavera, que nomeia um profissional com urgência para nomeação substituta do médico clínico, Dr. Gilfredo Iles Amuri. Vereador Matheus Costa. Indicação 046-2019. Que seja realizada a limpeza na rua Júlio Nogueiro, entre a Tucuruçá e rua Noel Rosa, no bairro Bela Vista, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação 057-2019. Para que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Resplendor, nas intermediações do número 1005, no bairro Bom Pastor, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 058-2019. Para que seja realizada a capina no quarteirão formado pela rua Alumínio, rua Topazio, rua do Chumbo e a rua que faz frente para o Carmelo, Imaculada Conceição, bairro São João de Deus, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 243-2019. A solicitação do patrulhamento e cancelamento da rua Januário de Souza Rocha, fazendo a ligação do calçamento em frente ao Divinópolis Clube até o asfalto do bairro Realengo. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 258-2019. Solicita a possibilidade de fazer a limpeza da Avenida do Aço entre as ruas Peru e Havana no bairro Sagrada Família, nesse município. Vereador Roger Viegas. Indicação CM 135 de 2019. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco na Avenida do Aço, nas proximidades do número 290, bairro Interlagos. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 136 de 2019. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua do bairro Nova Holanda. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 177 de 2019. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco nas proximidades dos encontros cabeceira da ponte do Noé Bueno, a qual se liga, faz a ligação do bairro Esplanada com o bairro Antônio Fonseca. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 215-2019. Que seja realizada obra fluvial na rua Odete Felício de Jesus, no bairro Santos Dumont. Vereador Nego do Buriti. Indicação de número 222-2019. Que seja realizada pintura estratigráfica na Avenida Bom Despacho, no bairro Vale do Sol. Vereador Nego do Buriti. Indicação de número 225-2019, que seja realizada manutenção emergencial na ponte localizada na comunidade dos Paivas, quase divisa com o município de Cláudio. Vereador Negro do Buriti. Senhor Presidente, tem mais um momento.
Agradecemos o serviço prestado pelo primeiro secretário, vereador Renato Ferreira. Passamos agora à tribuna livre. Convido a cidadã, senhora Regina Maria Bento. Ela se inscreveu com regularidade para discorrer sobre o tema 25 anos da ONG,
Utilidade Pública da Igreja,
Grupo AR, ONG Ambientalista Grupo AR, Ação Renovadora. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigos 267 a 270 do Regimento Interno dessa Casa e não poderá elaborar e abordar temas ou outros assuntos que não sejam esses que constam da inscrição. A Regina já conhece bem nosso regimento interno, é sempre bem-vinda à nossa casa. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ao final ter prorrogado esse prazo por mais 2 minutos, mediante aprovação desse plenário. Seja bem-vinda uma vez mais, minha cara Regina, a palavra é sua.
Muito obrigado, boa tarde. Presidente Max Vinícius, né? Vereadores presentes, imprensa, ouvintes da TV Câmara, internautas e todos os cidadãos e cidadãs que visitam a Casa do Povo, Câmara Municipal de Divinópolis. Deus criou todo o universo e viu que tudo era bom. Entregou o ser humano para que ele cuidasse da sua criação, sendo criado sua imagem e semelhança. Que o Espírito Santo nos conduza e nos ilumine para que, como Deus, possamos ver tudo de bom. Afinal, somos imagens e semelhanças de Deus. Eu, Regina Maria Bento, estou como vice-presidente da organização não governamental Grupo A Ação Renovadora. Desde 24 de fevereiro de 1994, legalmente constituída, 25 anos. Eu sou a única que participa desde o início. Fazemos parte do Cadastro Nacional das Entidades Ambientalistas, CNA, junto ao Ministério do Meio Ambiente. Temos utilidade pública federal, estadual e municipal. Também um estatuto e CNPJ. Temos também um conselho diretor e o conselho deliberativo. O conselho também, o conselho fiscal. Também estou como coordenadora do Fórum Permanente Agenda 21 do município de Divinópolis. Reunimos toda primeira terça-feira de cada mês na Casa dos Conselhos. Temos regimento também interno. Eu, mais uma vez, eu volto a usar essa tribuna e comentar sobre o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que prevê normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação. O papel dos vereadores é apoiar e fiscalizar a prefeitura nas medidas para melhoria da qualidade de vida dos habitantes na cidade. Sistematizar e simplificar a legislação urbana municipal, promover e incentivar o conhecimento, as discussões, assegurar que a lei, diretriz orçamentária e orçamento municipal se harmonize com o plano diretor. O nosso ainda continua apenas no papel, né? Nós temos que colocar mais em prática o nosso plano diretor. Também continuo descaso com as questões ambientais. Árvores mutiladas, sendo urgente a arborização correta, não esqueçamos que o verde é o equilíbrio. Vamos, várias irregularidades, áreas verdes invadidas, nascentes soterradas, nosso ar poluído, o espelho da água de um rio reflete o desenvolvimento de um povo. Somos responsáveis pelo meio ambiente ecologicamente correto, que passa por uma educação ambiental planejada e urgente. Onda de calor reflete no aparecimento de animais peçonhentos, como os escorpiões, né, que aconteceu na nossa praça da catedral, como funcionário da prefeitura foi picado, né? Então temos que espalhar a cultura do cuidado. Nossas ruas continuam muito sujas, lixo espalhado e produção de toneladas de lixo, onde nossa população não coopera com a limpeza. Prolifera a dengue, que depende de preservação. Não temos aterro sanitário, coleta seletiva, então precisamos ficar mais atentos. Agora eu vou fazer um relatório do nosso, que nós atividades de 2018. Reuniões ordinárias, nós tivemos 10 reuniões ordinárias. Prestação de contas 2017 junto à Câmara Municipal de Divinópolis. Eventos sobre cultura de cuidado para formar a consciência ambiental. Uso da tribuna, reunião dos vereadores. De 27/2/2018, participação do Fórum Agenda 21 do município de Divinópolis, dia 22/3/2018, descrição de mudas de árvore frutífera da Praça Jovelino Rabelo, em frente à Câmara Municipal. Dia 23 de abril, comemoração do Dia do Planeta Terra, junto com a Fambacorde, 14 horas, na Casa dos Conselhos. Dia 22 de maio, evento em comemoração do Dia Internacional da Biodiversidade, na Escola Estadual Santo Tomás de Aquino, às 13 horas. Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 6/2018, 18 horas, comemoração junto à catequese da paróquia Santo Antônio, distribuição de mudas de árvores. Dia 14 de agosto, 14 horas, comemoração do Dia da Consciência Ambiental, combate à poluição, com distribuição de mudas de árvores, junto à Missão Maria de Nazaré, comunidade terapêutica, chácara São João Paulo II. Seminário em comemoração do Dia da Árvore, no dia 21 de setembro, tema Cultura do Cuidado, 14 a 17 horas, local na Câmara Municipal. Dia 27 do 10, sábado, convite e participação na Gincana Solidária na Escola Estadual Joaquim Nabuco. Também assinatura para manifesto do ar limpo. Enviar ofício para CETRANS sobre carros que lançam muita fumaça. Sugestão de arborização em 2019. Cuidado das nascentes, áreas verdes, minas. Falta mudar mentalidade e planejamento e fiscalização do governo municipal. No meu livro, sempre estou preocupado, ouço o eco da vida, né? Preocupado com as gerações futuras. Eu vou ler uma poesia que eu escrevi. Ao amanhecer. Ao amanhecer, todas as criaturas possam recomeçar, agradecer e louvar o Criador, por viver e conviver, o sol brilhar e a vida surgir, a água brotar e correr, ave aninhar, voar e cantar, animal alimentar, correr e procriar, a flora nascer, crescer, murchar e morrer. Se o ser humano deixar de queimar, com entardecer, repousar no luar, observar estrelas, o ciclo da vida irá repetir-se com um novo amanhecer. Então, boa tarde a todos, muito obrigada. Aí eu tenho também mudas de árvores frutíferas para distribuir, tá? Se todos quiserem. Muito obrigada, boa tarde.
Essa presidência que agradece a contribuição da ambientalista Regina Maria Bento, que discorreu sobre os 25 anos da ONG Grupo Ar Ação Renovadora. Eu passo a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo interessados, nós passamos então à fala e o pronunciamento dos senhores vereadores. Segundo a lista de inscrição, o primeiro orador é o nobre vereador, primeiro secretário da mesa diretora, Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, eu queria cumprimentar de forma especial essa guerreira, Regina, que... muitos anos vem lutando pela questão ambiental. Nós sabemos as dificuldades que é de levar essa educação, essa consciência ambiental às outras pessoas. Mas a gente não podemos desanimar. Ela me fez um convite. Nós estaremos plantando uma árvore hoje à frente aqui, onde uma árvore morreu. Nós estaremos plantando uma árvore juntamente com ela, um ipê amarelo, para nós florir melhor essa nossa cidade. Senhor presidente, eu inicio minha fala de hoje falando sobre a questão da segregação de massa, esse sofrimento que vem os funcionários, os servidores municipais estão passando. É um assunto muito melindroso. Está presente aqui alguns servidores aqui representando o Sintran, mas eu acho que já se retiraram. Mas está aqui o Delano, o Negro do Buriti, representando essa classe. Nós sabemos que é muito difícil tomar uma decisão. Nós participamos de várias reuniões, audiências aqui, reuniões lá no Sintran com eles. E desde o início, os próprios servidores, ontem mesmo estava conversando com o vice-presidente Wellington e o Adelmo lá na prefeitura, onde o correto nesse momento, para nós não fazermos, tomar uma decisão precipitada que possa vir a prejudicar os servidores, que são aproximadamente 5 mil servidores hoje, para a gente não tomar uma decisão precipitada, é melhor a gente esperar o que vai acontecer na reforma da Previdência a nível nacional. Para aí sim, nós tomarmos uma decisão e tentar amenizar o problema e ver o que nós podemos fazer para dar esse impacto menor nessa vida dos servidores hoje. Então, a grande maioria fez um planejamento. Está aqui o Delano, e o negro do Buriti representando essa classe, e nós temos que escutar que principalmente os dois servidores que estão concursados tenham nos falar. E eles vêm nos orientando que é melhor nós esperarmos esse momento passar para que possamos fazer o que for menos prejudicial, porque toda reforma ela gera um impacto. Nós temos que ter essa noção e essa responsabilidade que toda reforma ela tem um impacto, ou positivo ou negativo, que não possa prejudicar ainda mais o servidor. O Delano foi muito feliz de orientar, principalmente o líder da bancada, do prefeito Eduardo, para esperar essa reforma a nível nacional primeiro, para nós tomarmos a decisão aqui, para não impactuar mais a vida dos servidores. Está aqui o Delano e o Negro Buriti representando essa classe de servidores aqui nessa casa. Senhor Presidente, falar sobre a reforma, a votação do georreferenciamento. É uma situação complexa, onde que já teve esse assunto a essa casa, foi discutido, e infelizmente, tem pessoas que até hoje distorcem os assuntos, não sabem falar a verdade. Lá no tal de Wesley, compartilhando algumas coisas, eu falo assim, ó, hoje, tenha cuidado com o que vocês compartilham, de onde vem a fonte, para você não ser penalizado no futuro. Porque hoje é o seguinte, vai escrevendo que o povo está printando. E está dando TCO, não está abrindo TCO aí em cima das pessoas. Nem tudo que antigamente falava assim, ó, escreveu, não leu, o palco meu. Hoje eu entendi o que é o significado dessa frase. O povo está escrevendo cada asneira no Facebook, no WhatsApp, e o TCO está solto. Vou ler, falando aqui sobre a relação da votação, sim, que chegou pessoas novatas aqui até essa casa, para eles entenderem um pouco do regimento. Em relação ao trâmite legislativo das matérias, é importante destacar que o regimento interno é bastante claro. Dessa forma, é importante esclarecer que o trâmite do projeto de lei EM02 de 2019, conhecido como projeto do georreferenciamento, tramitou dentro da maior absoluta legalidade. Conforme verifica-se no artigo 168 do Regimento Interno da Câmara, especialmente no parágrafo 2º, é admitida a apresentação de emendas. Tais emendas, assim que aportaram nessa casa, são todas imediatamente encaminhadas às comissões para receber os respectivos pareceres. Foi esse o caso ocorrido nas duas emendas apresentadas ao projeto georreferenciamento. As emendas foram protocoladas na segunda-feira e na terça-feira foram apreciadas pelas comissões. No momento da reunião em plenário, todos os pareceres já estavam prontos, o que tornava a matéria apta a ser votada. Com base nessas circunstâncias, o que se verifica é que os vereadores da oposição estão tentando polemizar o trâmite da matéria para tentar derrubar de forma inconstitucional a deliberação soberana do plenário. Não se pode admitir a interpretação desleal do regimento. Tais vereadores estão tentando fazer eles querer que toda emenda protocolada no dia anterior da reunião do plenário torne a votação prejudicada, obrigando o adiamento da apreciação da matéria. Essa interpretação busca conferir ao edil que se opõe ao projeto a possibilidade de travar a votação de uma matéria por tempo indeterminado, pois se admitir como válida a interpretação do que se ouve protocolado da emenda no dia anterior à matéria, não pode ser votada. Toda vez que um vereador discordar de um projeto, basta que ele protocole uma emenda um dia anterior que a peça se torna fora da votação. Se admitir como válida essa manobra, qualquer vereador será capaz de fazer com que uma matéria que lhe desagrada nunca seja votada, o que tem o mesmo efeito do vereador ser capaz de rejeitá-la sozinho, pois o projeto nunca se tornará lei nessa casa. Então, gente, eu faço um desafio aos 17 vereadores que estão aqui nessa casa hoje. Que meu pai fala, quem é honesto com um centavo é um honesto com um milhão. Então, para nós apresentarmos os nossos lançamentos das nossas casas, para ver quem é que está correto, se está querendo fugir das suas obrigações. Foi chegar nessa casa aqui, o IPTU, hoje várias pessoas estão me procurando. Ué, Renato, nós não entendemos a questão do IPTU. A coleta de lixo, hoje a população já está mais atenta. A coleta de lixo, quando chegou aqui essa casa para votar o projeto, envolvia a questão da coleta de lixo, que é, hoje, a maioria das famílias hoje pagam aproximadamente R$186,28. Essa coleta de lixo, com a revisão da planta genérica, essa coleta de lixo aqui, ó, ela ia reduzir 50%. Um galpão que hoje, acima de 500 metros, paga 22 o PMFD e 50, ele paga 1.676. Isso aqui tem uma redução de R$800 para esse empresário. Então, gente, nem tudo que se fala é verdade. Igual até o Bolsonaro falou. O que falam de mim é mentira. Mas o que eu falo é verdade. Está aqui, está feito o desafio. Eu quero ver os 17 vereadores. Tem vereador aqui, ó, que tem um lote de 300 metros, uma casa lançada de 120 metros, e a casa dele tem quase 300 metros. Ele votou favorável. Então eu faço esse desafio aos vereadores, porque fica querendo levar uma informação não verdadeira. A minha casa, graças a Deus, está lançada correta. Duas casas que eu tenho, graças a Deus. Então, eu acho que é o seguinte, a gente vai querer denigrir a imagem do outro, a gente tem que ser mais honesto que o outro. Então está lançado o desafio aos vereadores aqui, os 17. Então vamos ver quem é que vai falar a verdade. Eles falam em cortar na carne. Eles todos falam em cortar na carne. Chegou, tem aqui essa casa aqui, ó. Posso falar?
Pode.
Parabéns ao Delano. O PTU dele aqui, ó, 1.580. Ele tem 272 metros de casa construída e lançada. Parabéns, Delano. Meu pai fala, quem é honesto com um centavo é honesto com um milhão. Falava, né? Hoje ele está lá no reino do céu. Agora, eu vou falar sobre o cortar na carne. Foi apreciado aqui essa casa aqui, um projeto de nossa autoria, o CM-133, e era a gente fazer uma revisão nessas homenagens que são feitas nessas casas. Hoje nós temos 16 homenagens a fazer nessa casa, é um absurdo, dá mais de uma por mês. Então, foi votado aqui, nessa casa aqui, ó, os que falam que tem que cortar na carne, mas não vai cortar na carne, eles ficam criando emenda. É aumentando emenda, aumentando moções. Então a gente tem que cortar na carne, é na verdade. Não é usar a tribuna e falar mentira para que você cortando na carne, mas só aumentando despesa. Isso aqui, ó, nós fizemos de cortar. Senhor presidente, mais 2 minutos para conclusão. Cortar na carne é cortar de verdade. Não é falar. Faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Então, vamos ser honestos do início ao fim. Aqui, ó, tem vários imóveis aqui que será pego pela planta, pelo georreferenciamento. Imóveis de 300 metros de galpão, atendendo na área industrial, que está lançado 23 metros. O georreferenciamento vai pegar quem está errado. Você que compra sua casa, você pobrezinho, que nem eles falaram aqui, que compra sua casa no meu projeto Minha Casa Minha Vida, que custa passar, porque chega lá, vai o fiscal da prefeitura, vai o fiscal da Caixa, mede aqui, mede ali, sua casa, você não será afetado. Tem gente defendendo outras pessoas, outros interesses, e nós vamos descobrir. Está lançado o desafio aos vereadores. Delano, a equipe dele tem que tirar o chapéu para os assessores dele, porque nem eu falar aqui, os assessores dele já chegou aqui com um documento impresso. Então está lançado o desafio e vamos apresentar para a imprensa. Minha casa tem 100 metros? Está aqui, ó, correto. Tem 200 metros que o Delano fez? Vamos mostrar para a imprensa para mostrar quem somos nós e quem fala a verdade. Senhor presidente, são minhas palavras nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos a contribuição e também o desafio feito pelo vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da mesa diretora. Dando prosseguimento à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador Edson Souza.
Pô, Delano, não é primeiro não?
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, meu boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o vereador Matheus de ter feito alternância na nossa fala, uma vez que eu tenho agora um compromisso já assumido. Eu aceito o desafio do vereador Renato. Eu aceito hoje, aceitarei amanhã. Quem mexe com valores tributários é o executivo. O executivo é que tem que mandar para esta casa algumas ações. Os meus imóveis estão todos baseados no aspecto legal. Vereador não altera código tributário. Estuda mais. Estuda. Não jogue penas aos ventos. A responsabilidade, eu estou encaminhando hoje. A CPI dos áudios será a primeira audiência ontem. Estou entrando com o requerimento de convocar todos os ex-prefeitos. Todos os ex-secretários de cadastro. Nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir quem que foi que fez essa lambança, essa máfia organizada tributária sobre o IPTU de Divinópolis. Quem que mais aprovou o loteamento? Qual foi o valor lançado? Quando foi lançado? Quando foi aprovado? O Código Tributário, nego, fala o seguinte: a prefeitura manterá atualizada em seu cadastro. Não é vereador, não. Não é presidente de bairro, não. A prefeitura. A prefeitura tem que saber. Não é georreferenciamento, não. Agora a prefeitura pegar 5 milhões para fazer justiça social é achar que os outros que é idiota. É achar que os outros que é palhaço. Essa CPI vai dar pó pra manga. Os requerimentos vão ser todos parados. Até as reuniões da comissão, nós vamos pedir que seja com transparência ao vivo. Vai ter que provar. Por que loteamento de 10 anos pagou 8 centavos com a média de 6,7? Por que que o Galileu não manda os 26.200 imóveis que Divinópolis para que seja corrigido? É aquilo que eu falei, Matheus. Um terreno, cemitério de 2 por 1,40 paga geralmente quase 88 lotes. Geoprocessamento vai fazer justiça social. Vai vender isso em outro terreno? Vai vender! A verdade vai chegar no inclua. Está aqui o código tributário aqui, ó. Que tem uma coisa que nós temos que falar em nome da verdade. Sabe para mim quem vai sair ileso, a priori, é o ex-prefeito Vladimir. Eu acho que o Vladimir vai ser punido da fita, porque foi honesto. Ele pegou o estatuto da cidade, que é uma lei maior, e fez, no artigo 92, o verbo está no futuro, que a Câmara deverá. É igual os outros falam aqui, é que vai mandar o geoprocessamento, a planta de valores. Senhores, não manda. Não manda. A planta de valores foi rejeitada em 2017. É de 4 em 4 anos. É de 4 em 4 anos. Tem muita coisa que aconteceu da última reunião para cá que eu não quero tomar público. Mas na hora certa. Na hora certa. Pedir valor, está o código tributário ali. E gente falar, o que você não fez? Nós não temos capacidade de alterar o código tributário. Não é competência do legislativo. Senhor Galileu, o senhor vai ter que muito explicar. Nós já sabemos de uma coisa que nós estamos assustados. Por que que não mexe com os 26 mil imóveis? Hoje que eu fiquei sabendo. Hoje. Falei, que isso? Mas muita coisa vai vir. Vai ter uma comissão que está instalada. Vamos a fundo. Todo requerimento meu que eu protocolar, se for rejeitado de uma forma democrática, nós vamos tornar público. Nós vamos tornar público. Fala nisso, senhor presidente. Eu queria agradecer a vereadora Eliana Fiola pela manifestação nas redes sociais. Essa grande vereadora. pelo posicionamento que ela teve sobre a nota pública que soltei. Fui vereador com a Eliana Piúna, uma grande mulher, inteligentíssima, raciocínio rápido e leal. Leal! Leal! Não tem que você aproveitar que você está fora, falar que os outros estão mentindo. A linguagem dela era uma linguagem dura, uma linguagem firme. Eliana Piúna, obrigado pelo seu carinho, pela defesa da nossa nota ontem pública. Ô, senhor presidente, o vereador Eduardo Prince Júnior não está aqui, que eu queria que o vereador Eduardo Prince Júnior convidasse a senhora Catiúcha e o senhor Levando Araújo para vir nessa casa. Porque tem um mantra aqui que tem vereador que está fazendo fake news. Eles não têm que provar. Porque a prefeitura de dois dias para cá entrou numa linha ideológica que nem os jornalistas não fazem. E está indo para a rede social contrapor alguns vereadores que estão só tomando pancada. Você está tomando pancada. Enquanto às vezes a estrutura tem milhares de uma estrutura que nós temos de trabalho virtual, eles postam ali 15 pessoas e 9 metendo porrete. Então eu gostaria, o Evandro Araújo e Catiúcha, que eles estão com essa técnica aí, que é fake news. É porque estão fazendo. Olha, se tem vereador fazendo fake news aqui, isso é sério. Se o vereador não está fundamentando um dado, isso é seríssimo. Então o vereador Eduardo Prince Júnior está feito o convite para que o senhor Evandro Araújo e a senhora Catiúcha, né, que até no horário de trabalho, que hoje na internet você deixa rastro. Eu não sou melhor que ninguém, vereador Nonato. Eu quero um debate franco. Se o Galileu me perguntasse, Edson, o que nós deveríamos fazer? Galileu, mexe nos 26.200 imóveis. Muda o código tributário. Arrecada 3 milhões e meio. Você vai ver o impacto cascata disso aí. Agora eu escuto aqui, é que a prefeitura vai mandar para essa casa um pedido de empréstimo. Eles não sabem se é 38 ou 44 milhões. Galileu não tem dinheiro que é comprar carteira. Ô, gente, pelo amor de Deus, hein? Pagamento atrasado, cidade cheia de buraco, cheia de mato. Eu não me considero pior nenhum dos senhores, mas melhor também não sou. O que eu estou falando é no código tributário, foi essa cabeça que a sagrada ignorância nos assusta. Quem tem competência para mexer em política tributária é o executivo. Não é vereador. E pergunta em estudar de 93 agora, o Vladimir foi honesto, cumpriu, os outros vão ter que explicar. Os outros vão ter que explicar. Secretário, quem lançou, onde lançou, o vereador Caboja. Não está aqui, mas falou que aqui de nós tem um prédio, 4º andar. A prefeitura será responsável por manter atualizado seu cadastro. Não é o vereador Nonato, o vereador Deniro, o Matheusão, é a prefeitura, é o cadastro. Falar em cadastro, o orçamento aí para 2019 é de assustar, viu? É de assustar. É difícil, gente. Botou um debate franco. Eu larguei o governo porque eu sei por que eu larguei. Eu não quis ficar com esse povo. Estou terminando, senhor presidente. Recebi um áudio ontem e eu já passei para o vereador Ademir. É um áudio que envolve duas pessoas públicas de Divinópolis e quem está fazendo teste comigo de prevaricação pode ter certeza que não vou prevaricar. Protocolei ontem às 17h58 o áudio com a denúncia envolvendo esses dois agentes políticos e já se encontra na mão do vereador Ademir. Então estou falando isso público. Porque se as pessoas acham que eu vou prevaricar, não vou. O rei da CPI, que eu peço CPI até para mim. Se tiver uma coisa, CPI, é uma chance de eu defender, gente. CPI não é um instrumento recriminatório, não. Não condena ninguém, não. Se tiver uma coisa, eu tinha que humilhar para dizer ao CPI que esse cara assim, Vossa Excelência é honesto, Vossa Excelência é bom, mas por trás me chamar ladrão, de bandido, de safado. Conhece essa casa aqui? Isso aqui é metade ovelha, metade dragão. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra para o vereador Dr. Delano.
Boa tarde. Depois tem outros assuntos, mas para acalmar os ânimos, a campanha da fraternidade esse ano é essa aqui, ó. Por favor, tenta tirar o dedo e deixa afixado. A campanha da fraternidade, o lema ou o tema é: fraternidade e políticas públicas, serás libertado pelo direito e pela justiça. Pode botar para mim. Então, encontrei hoje o Dom José na passagem de comando. Falei para ele: a igreja colocando o dedo na ferida. Esse tema, fraternidade e políticas públicas, ele tende e tem a conscientizar o eleitor que vai à igreja, seja ela qual for, seja ela evangélica, presbiteriana, não sei se eu estou falando bobagem, evangélica, tem, é isso mesmo, presbiteriana, católica, e a mostrar para a população o que é executivo, o que é legislativo, judiciário, quais são as funções de cada poder. Olha que bacana, é a igreja mostrando para o seu público qual é a função de cada ente das repartições que a gente tem no público. E tentando fazer com que o pastor da igreja também se inclua nessa responsabilidade de fazer um país melhor para você. Então, que Deus abençoe o Dom José Carlos nessa missão que ele tem do rebanho dele, e que a igreja também cumpra o seu papel, que não pode fugir dele, né? Não é só ir lá e pronto, acabou não. A responsabilidade social do pastor que está lá nos orientando é assim como a nossa. E o tema é esse, colocando o dedo na ferida. Parabéns à Igreja Católica. Ó, tem uma demanda aqui muito bacana. Vamos lá frisar de novo. Copacabana, o vereador que mais ajudava, requisitava, que graças a Deus agora, meu deputado, mais serviço para vocês, deputado, ó. Mas daqui 4 anos tem eu de novo, viu? Sua plaquinha empregada no meu carro lá. Nós vamos fazer tudo outra vez. Desde que você cumpra sua parte, né? Se não cumprir também, foi a última vez da plaquinha no carro. E do pedir boca a boca também. Mas eu tenho certeza que você é bom de serviço. Então, tá aqui, ó. Primeiro, Copacabana, a tal bendita da Eti. O trem tá paralisado lá, 20 dias. Então tá aqui o ofício 2. São dois ofícios. Um para o prefeito, perguntar por que está paralisado, e outro para Lamar, para perguntar também por que está paralisado. Que eu quero saber se esse vai falar igual esse, ó. Aí, nós vamos depois entrar num contexto aí para ver se é verdade. Se a Lamar e o executivo estão falando a verdade. E aqui eu estou pedindo que eles pudessem fazer o favor, né, de responder pelo menos até quinta, porque nós vamos voltar, hoje termina. Nós vamos ter feriado terça, que é o carnaval. A reunião volta quinta que vem. Então nós vamos encontrar de novo aqui para a gente bater esse papo quinta-feira da outra semana. E eu preciso ter essa resposta, executivo e Lamar. E espero que até na quinta-feira as obras tenham sido retomadas, né? Então tá aí. Vamos lá. Hoje foi um momento muito brilhante. Nós, pela primeira vez na história de Divinópolis, nós tivemos a posse de uma comandante. Uma comandante major que vai comandar o 10º Batalhão da Polícia de Bombeiros aqui em Divinópolis, Major Amanda Cristina, com um currículo que não cabe nessas folhas todas. Major Amanda Cristina, que prazer foi te dar hoje aquele carrinho de corpo de bombeiro representando mais 1 milhão de pessoas que você socorre, faziam serviço de SAMU, fazem. E como nós temos a mesma parceria, eu também mexo com salvar a vida, e vocês também, a senhora merecia aquela comenda, merecia aquele carrinho, porque a maioria dos vereadores que lá tiveram também te ofertaram isso. E nós tivemos a honra de receber aqui o coronel, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Edgar Estevo da Silva, que vem representando o comando maior, comandante-geral, para posse da nossa Amanda querida, major, comandante agora do 10º Batalhão da Guarnição de Bombeiros aqui de Divinópolis. E o tenente-coronel Paulo César, que está deixando a gente aí, está, né, indo para a reforma, como comandante que passou por anos aqui em Divinópolis, né, aquela elegância toda, esmerado, né, pessoa maravilhosa, e hoje nessa passagem ele demonstrou a tranquilidade com que ele levou o batalhão durante anos, porque não tinha SAMU, não tinha SAMU. Eles eram chamados, e são até hoje, desde salvar um gato, um animal, que estava num buraco numa árvore, a uma pessoa que estava agonizando, né? O SAMU veio aí para ajudar um pouco, mas mesmo assim continuam fazendo o papel dele, eu trabalho ali de frente, no postal do Bom Pastor, e vira e mexe, está o bombeiro lá, me dando a mão, o socorro, porque o paciente precisa de uma rapidez, e essa é mais uma das atribuições, mesmo não sendo a maior, do bombeiro. Então, vai aí, Paulo César, Tenente Coronel Paulo César, muito obrigado. Muito obrigado por esses anos todos aí. Toda vez que você olhar aqui é carrinho de corpo de bombeiro, são mais de 200 mil pessoas te agradecendo por esse treinamento que o senhor deu a toda a sua tropa de bombeiros militares. Que Deus te abençoe nessa sua nova caminhada, que Deus te dê esse fardo que o senhor tirou um pouco. Inclusive tivemos com o ex-coronel da 7ª região, o coronel Marcelo Augusto, até falei para ele, o senhor está mais leve, coronel, porque comandar 54 municípios não era fácil, né? Então, Paulo César, Deus te abençoe na sua caminhada. E nós demos as boas-vindas aí também ao Coronel Webster, comandante da 7ª região, com mais 54 municípios, que já pediu para a gente um auxílio aí junto ao Executivo, que a Prefeitura precisa de ajudar, junto à CETRANS, um repasse de verba para a Polícia Militar. Então está eu aqui e o Sargento, e já que o Sargento não é oposição para isso, não. Ele é para que aquelas ideias que, lhe é contrária. Mas se for negar para ele, então não pode negar para mim não, porque eu sou a situação. Então nós somos 50%, então nós vamos junto, viu? Eu e o sargento, porque lá é a casa dele, viu? Lá é a casa dele. Mas já que essa situação me privilegia, que eu acho que não deveria, né, então vamos lá, correr atrás desse convênio, juntos com o coronel Webster, levar, que eu faço questão, de entrar na sua casa, com a sua permissão, né, que tem muita gente aí comendo tudo quanto é panela, e eu não vou comer na sua panela se você não me der permissão, viu? Aliás, olha lá, ele não está querendo comer, deixar eu comer na panela dele. Mas na panela dele, que eu digo, militar reformado de renome público, né, que representa toda a Polícia Militar, e o coronel Webster veio assim, ô Delano, ajuda a gente, e eu já entendi que é eu mesmo que tinha que ir dar ajuda, porque é neste momento, mas na hora da entrega da ajuda não vai ser eu não. Vai ser o dono da casa, da licença, para que a gente possa ir lá, né? Porque ele também fez indicações da verba orçamentária para lá, e eu espero que saia, porque junto com as indicações dele, ele me impediu, falou, Delano, as suas, você tem aí alguns real aí para poder passar? Pra... Eu doei para ele, porque era a casa dele, né? A guarnição de bombeiros e polícia militar, então a gente direcionou alguma verba que ele pediu para lá, espero que chegue, né? Então, parabéns. Então, Coronel Webster, que a sua gestão também seja de êxito, viu? Nós estamos aqui, ó, a Câmara Municipal está aqui, é para te ajudar, né? Tenente Coronel Marcelo, comandante do Estado-Maior, olha que bacana, eu gosto de falar esse negócio, que é chique, né? Comandante do Estado-Maior, que é trem chique, né? Um homem humilde, a gente vê assim, e a gente vê assim um tanto de pavão, que não tem nem pena, né? Que é trem. E o chefe do Comando Maior, Tenente Coronel Marcelo Carlos, né? Coronel, hein? O Webster, naquela humildade, e os pavão tudo com as penas, tá? Não tem nem aquele negócio para fazer, mas tem, né? Tá lá igual um pavão. Mas a humildade dessa turma, PM, bombeiros, é que faz a gente repensar nas posições da gente, né? Então Deus abençoe Amanda, mais uma vez, comandante, hoje é chique demais, viu? Uma mulher, já imaginou? Tanto de homem assim, ó, cortava lá hoje, tinha uma ou outra. Ah, tinha uma coronel, mulher, bombeiro também. Mas ficou bacana, né? Ó, pra você ver, as mulheres nada mais igual, né? Assumindo o que é igual para todo mundo, né? Candidata presidenta da República, ou presidente, sei lá, apesar, não é muita glória falar dela, mas de toda forma, as mulheres ocupando o espaço que é de todo mundo, né? Não é meu, seu, é de todos. Parabéns. Ô, gente, para finalizar, eu precisava também de comentar uma coisa muito séria. Foi a reunião do geoprocessamento que teve aqui, né, a pedido do colega, a audiência pública, foi ótimo, né? Nós tínhamos aqui o plenário que não estava lotado, estava com as cadeiras, não tinha ninguém em pé. Nós somos segregação de massa. Nós somos mais de 5 mil servidores. E só tinha as cadeiras aqui ocupadas. Não tinha uma pessoa em pé. Aonde que estavam os demais servidores? Mais 2 minutos para conclusão. Aonde que estavam os demais servidores? Aí, a desculpa era o seguinte. Eu não vou porque é de tarde. Eu estou trabalhando. Aí passou a audiência pública para a noite. Eu não vou porque eu estou cansado. Eu trabalhei o dia inteiro, eu não dou conta dessa falação de vocês na cabeça. Tá. Agora só falta de madrugada. Nós podemos marcar a próxima audiência pública de madrugada para ver qual a desculpa que a população vai dar para não vir aqui. E não estava cheio, viu? Conforme a colega pegou o microfone ali e falou, 5 mil servidores encheria a Câmara e a Rua São Paulo. E aí não ia passar mesmo, né? Porque aqui dentro tem 2 funcionários públicos. Teve uma senhora muito agressiva que ocupou o microfone, mas também levou aqui assim, bateu, levou, com a mesma intensidade. Se me der uma flor, receberás um buquê. Mas se me der um chute, vai receber uma pedrada. Na mesma intensidade. Né? A senhora é cheia de achismo. Eu acho que o senhor, como está vereador e é funcionário, eu estava cansado de saber o que ela achava. E aquela era a minha opinião. E que nenhum dos colegas que estavam ali dentro, e eu vou citar todos, vereador Matheus Costa já sabia do meu voto, estava numa reunião ali, ficou caladinho quando ela falou. Vereador Sargento Elton ficou caladinho quando ela falou, já sabia o meu voto. Vereador Nonato ficou caladinho e não me defendeu, mas eu tinha defesa de Deus, porque eles já sabiam qual era a minha opinião naquela reunião de 3 horas da tarde que a gente fez no plenarinho. E ninguém se expressou, todo mundo que ó, e o vereador Neto do Buriti também é funcionário público, mas enxergou só eu, talvez porque nós temos uma diferença, mas beleza, né, mesmo? Mas de toda forma, a responsabilidade é igual. Mas aproveitar que eu citei, vossas excelências, espero que se expressem, porque a verdade tem que ser dita no microfone. Muito obrigado.
Agradecemos a participação do vereador Dr. Delano. Dando sequência aos inscritos, o próximo orador é o vereador Matheus Costa.
Boa tarde a todos, presidente, vereadores aqui do plenário, todos que se encontram aqui nessa casa, amigos da TV Câmara e da TV Net. Quero parabenizar aqui, antes de mais nada, a comandante agora do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros, a nova comandante Amanda. Hoje, pela primeira vez, participei dessa solenidade que me emocionou muito, foi muito bacana. Né, todos aqueles comandos, aqueles poderes se interagindo e se respeitando. E é assim que tem que ser. Os poderes independentes se respeitando, se relacionando e fazendo o melhor nas suas respectivas áreas. Hoje eu tenho 3 assuntos para falar e o último vai ser o mais triste deles. Então você que está nos acompanhando, eu peço que fique até o último tema que eu vim para falar hoje. Que o último é muito triste. Está noticiado o sistema MPA e eu vou falar aqui daqui a pouco. Mas eu tento, sabe, vereador Zé Luiz, ficar calado. Eu tento, vereador Nonato. Só que, infelizmente, alguns dos secretários que nos visitam aqui não façam que essa minha tarefa seja fácil. Até Sargento Elton estava comigo e hoje eu confirmei com ele sobre algumas palavras do secretário de Cultura, Oswaldo André. O secretário de Cultura fez a sua explanação, assumiu também que lá não falta dinheiro, que lá o orçamento é de 4 a 6 milhões, não falta dinheiro. Beleza, isso aí já não é o primeiro secretário que assume que não falta dinheiro na sua secretaria. Mas o que mais me intrigou, o que mais me intrigou na fala do secretário Oswaldo André foi que ele falou que quando algum visitante da biblioteca da Taliba Lágua furta ou burla as leis e leva um livro para casa e depois não devolve, ele ainda continua alcançando o objetivo. O ladrão, levando o livro para casa, ele acha, como secretário, que ainda está alcançando o objetivo, que o ladrão vai ler o livro. A vereadora Janete estava aqui, eu falei assim, não, eu até atrapalhei o protocolo, né, vereador Nonato? Peguei o microfone e falei, peraí, repete. Faz favor, repete. Ele novamente repetiu, eu pensei que tinha enganado, mas não enganou não. Ele falou que quando alguém, algum visitante, um leitor, leitor não, ladrão, leva um livro da Secretaria de Cultura, da biblioteca, e leva para casa e lê, ele ainda conseguiu o objetivo dele, que foi a leitura do ladrão. Incoerente, né, Janete? Ladrão culto. Que ladrão culto, né? Eu quero perguntar pro secretário, porque depois da polêmica, aí vai falar que, ah, sem mimimi, por favor. Quero perguntar ao secretário o seguinte, e se o ladrão visitar a casa dele, roubar uma televisão e assistir um jogo? Ele vai com seu objetivo também, de entretenimento, na televisão que roubou na casa dele. Porque quando é público, pode roubar, que alcança o objetivo, porque é público. Mas na casa dele não vai gostar não, né, secretário? Porque o livro, quando é pegado e se burla as leis, e é lido, tudo bem, alcançou o objetivo. E o ladrão, que pegar um liquidificador na sua casa e bater lá na casa dele, banana, maçã, uva, e vai alcançar o objetivo dele também? Vai fazer sua vitamina com o seu liquidificador? Você vai gostar? Vamos tratar as coisas públicas com mais seriedade? Um livro, qualquer coisa que seja, um livro, ou uma pá carregadeira, ou uma foice, lá da Secretaria de Obras. Vamos tratar as coisas públicas como se fosse nossa, particular, privada. Porque é a partir disso aí que as coisas vão funcionar realmente. Quando o setor público se direcionar mais à preservação como o setor privado, como gestores. Agora, mudando de assunto, espero que o secretário de Cultura não leve para o lado pessoal, tá? Por favor, não leve para o lado pessoal, lado profissional. Meu trabalho, meu papel é questionar. E eu vou questionar tudo. Sobre o georreferenciamento. Eu estava acompanhando alguns posts da prefeitura, algumas respostas da prefeitura, para algumas pessoas que têm questionado o post que a prefeitura fala que é justiça social. E a própria prefeitura, marketing da prefeitura, a comunicação da prefeitura, ela tem postado um vídeo da empresa que fez o georreferenciamento da prefeitura de Pará de Minas. E eu convido todo mundo a ver esse vídeo. Porque se for acontecer em Divinópolis, igualzinho o vídeo, Divinópolis vai virar Hollywood. Vai ficar parecendo cinema aqui. Você tem que ver os secretários lá defendendo o georreferenciamento, mas numa boca que é uma beleza. Tá que nem aqui. Parece que Divinópolis, depois do georreferenciamento, você tá doido. Vai virar a cidade do futuro, vai virar a melhor cidade do mundo. Não se engane, população. Não se engane. Vai aumentar IPTU para todo mundo. Para todo mundo. Mas cada um está aqui para representar o seu público, seus ideais, seus posicionamentos. E eu estou deixando bem claro, Divinópolis, com esse georreferenciamento, se não mudar as atitudes, a gestão, a administração, não vai virar Hollywood. Esse vídeo é fake. Isso é fake. Agora, sobre o último tema que eu falei que seria triste, eu quero assumir aqui que eu errei. Eu errei, sindicato do vestuário. Eu falhei. Marcelo Ribeiro, presidente do Sinvest, eu quero te pedir desculpa a todos os industriais da cidade, comerciantes, porque eu tenho falado aqui, no meu segundo pronunciamento eu já comecei a falar sobre o comércio da cidade, amigo Roger Viegas, vereador, sobre as indústrias,
que foram de 1.400 para 600, tem defendido isso aqui no plenário, desde o meu segundo pronunciamento. Só que eu falei que eu não consegui, mesmo dizendo aqui sobre o Minas Veste Brasil, sobre o dia 19 e 20, clamando ao Executivo, a essa casa, para que a gente apoiasse, ninguém do Executivo conseguiu comparecer. Como o líder do governo disse, o convite não chegou à prefeitura. Eu concordo que não. Como você mesmo falou comigo, vereador Eduardo Pitti Júnior. Mas, se eu fosse secretário de desenvolvimento, ou prefeito dessa cidade, e tiver 600 confecções, e fosse chamada cidade pau da moda no Brasil, eu chamava a responsabilidade para mim. Eu ia lá, eu fazia questão de apoiar os empresários. Eu não ficava esperando convite, não. Porque na hora de pedir voto, ninguém espera convite em casa, não. Vai para a porta de indústria, vai para a porta de fábrica. Na hora de pedir voto, não fica esperando convite. Agora, quando tem uma feira que movimentou 50 empresas, 200 compradores, mais de 60 mil peças vendidas, noticiado no Brasil inteiro, aí tem que chegar convite lá na prefeitura, senão eles não vão, não. E na hora de eleição? Na hora de eleição, eles se oferecem. Eles ligam para os empresários e falam, posso ir conversar, tomar um café? Mas na hora de apoiar, nem um tweet, vereador Roger Viegas. Infelizmente, nem um tweet da feira que movimentou milhões na última semana, Minas Veste Brasil, a prefeitura não fez. E o tweet para uma feira, mas as indústrias estão abertas aí todos os dias. Eu volto aqui a mostrar. Não falando do carnaval, do pré-carnaval, foi maravilhosa a festa, top de linha, tem que continuar, estou incentivando aqui também. Só que, por favor, a prefeitura de Divinópolis e a Câmara apoiaram em peso. Tá aqui, ó, esse aqui é do site da prefeitura, do pré-carnaval, e isso aqui da Câmara. Não estou falando, foi uma excelente festa, maravilhosa. Só que eu gostaria da mesma atenção para os eventos do setor confeccionista da cidade. Por quê? Por que eu estou falando isso desde o segundo dia dos meus pronunciamentos? No sistema MPA, sistemampa.com.br, está uma manchete, Divinópolis pede espaço e próximos eventos do Finveg não será realizado na cidade. Eu falhei. Eu falhei porque eu não me fiz aqui escutar. Estou falando, estou cobrando. Executivo, vamos dialogar com o Finveg, vamos dialogar com os comerciantes, com o setor industrial. Eles não querem muita coisa, não. Eles estão querendo só segurança jurídica. Cidades próximas aqui, é 3 meses para abrir empresa, para ter segurança. Aqui é 2 anos. Vamos melhorar. Que seja 1 ano, que seja 6 meses. Vamos melhorar, vamos conversar com as classes. Não vamos só deixar em 4 anos para pedir voto e visitar os empresários, não. Vamos parar com essa covardia com quem... Por favor, presidente. Com quem empreende em Divinópolis, vamos parar com essa covardia, quem empreende, gera emprego, quem paga imposto aqui na cidade, vamos parar de sangrar essa turma, porque os bairros já estão sangrando, os bairros já estão sangrando, a população está sangrando, agora querem sangrar também os comerciantes, e eu chamo a responsabilidade para mim, que é uma das minhas bandeiras, o comércio da cidade, o turismo comercial e as confecções, e eu falei. Não consegui, através das minhas palavras aqui, levar nenhuma pessoa do Executivo até o MVB. Eu estive presente. Mas, pelo que me foi noticiado, também nem outra pessoa desse poder esteve lá. Gente, tudo bem, não chegou o convite. Mas em época de campanha, a gente se oferece. Vamos jogar limpo. E tem vereadores aqui também que carregam essas bandeiras. Não estou sendo aqui falando, fazendo demagogia, não. Eu sei muito bem as pessoas que envolvem com relação ao turismo comercial dessa cidade e também carregam esse fardo, como eu estou fazendo. Eu falei que o setor confeccionista, não me fiz ser escutado. Mas voltaremos a conversar e novos projetos virão. Vocês podem contar comigo. Está aqui, ó. Essa é a manchete do CMPA. E eu assumo, eu falei, não me fiz escutar. Nós vamos perder, durante os próximos 2 anos, a feira Minas Veste Brasil, por falta de incentivo, por falta de posicionamento, por falta de vontade. Eles estão querendo dinheiro, não. Eles estão querendo atenção, parcerias. Estão querendo ser ouvidos. Só que quem está no executivo no momento não quer servir. Quer ser servido. Quem está no executivo no momento não quer fazer com que as coisas aconteçam. E somente aconteçam para elas serem beneficiadas. Agradeço a todos.
Agradecemos ao vereador Matheus Costa. Ouviremos agora o próximo orador, vereador Roger Viegas, do PROS.
Muito bem, boa tarde, caro presidente em exercício, Marcos Vinícius, ao cumprimento também um amigo que acabou de falar aqui, o vereador Matheus Costa, todos os demais amigos vereadores, pessoas que se fazem presente aqui nessa casa, funcionários, enfim, especialmente a você que nos dá um minuto da sua atenção de onde quer que nos acompanhe. Quero cumprimentar também de forma especial todos os servidores, né, que se veem ansiosos frente aqui ao projeto que está sendo discutido, a grande polêmica, né, principalmente essa semana, foi retirado dessa casa o projeto de segregação de massas, o qual tem todo o nosso apoio e votaremos de acordo com a vontade dos sindicatos, com a vontade dos servidores. Contem sempre com esse vereador ao lado de vocês. Eu voto de acordo com o posicionamento de vocês. O posicionamento deste vereador no voto vai ser de acordo com o que vocês bem entenderem. Conte comigo, né, daquela forma que for justa e melhor para vocês. Bom, senhor presidente, aqui nessa tarde de hoje também, né, o que foi, está sendo o assunto também, outra polêmica nessa semana, sobre o georreferenciamento. E aqui esclareço para a população que o meu voto foi contrário ao projeto do georreferenciamento. Tenho aqui as minhas justificativas, que são plausíveis. Primeiro começo falando que não concordo com o valor do empréstimo, acho muito alto, até pela realidade que o município vive. É necessário? Sim, pode ser, mas convence? Não convence. Uma empresa de 5 milhões de reais. Ah, não foi achada outra empresa que teria 1,5 milhão, que faria por um terço do preço, não atenderia da mesma forma, uma faria com drone, outra não sei o quê. Não interessa, não acho justo dessa forma. Agora, vamos lá para frente. Justiça social versus realidade econômica do nosso município. Agora há pouco, conversava com um empresário da nossa cidade, que hoje teve seu negócio reduzido pela metade, devido às situações de crise, também a concorrência desleal com a internet, ele que atua na área de perfumes, cosméticos, né, hoje tem reduzido a sua empresa pela metade também, inclusive em funcionários, uma realidade bem diferente de 10 anos atrás. Ele já tem um empreendimento de mais de 20 anos, né, se confunde aqui também, já tinha outros empreendimentos na nossa cidade, mas só essa loja de cosméticos dele aqui em Divinópolis já tem mais de 20 anos, está na 1º de junho, aqui não quero citar nome para não expor. Conversava com ele agora há pouco, antes de entrar na nossa nessa tribuna. E o empresário está cansado, ele não se vê nessas condições mais. E vai ser sim lesado, não só o empresário, é o povo, é o pobre, é o empresário, é o servidor, é a professora, é o dentista, é o operário, é o pedreiro, é também o empresário, todos, o rico, o pobre. O georreferenciamento sim pode ser necessário, mas dentro da realidade. E o governo merece esse voto de confiança? O governo merece esse voto de confiança? Corrigir as distorções são sim necessárias, mas por que nós não começamos então por essa realidade dos 26 mil imóveis que sim precisam? Agora não, ir direto no pobre, ir direto lá na periferia e fazer o georreferenciamento. Esperem só ano que vem, quando começarem a chegar, então, os carnezinhos do IPTU, a infelicidade. Serão os carnês da infelicidade. Aí vocês vão lembrar o que é justiça social. Não estou aqui para culpar, cada vereador é responsável pelo seu voto, defende aqui uma postura, tem o seu posicionamento e sabe bem o que é melhor para o município e sabe defender aqui as suas demandas. Vai ganhar do governo de acordo com aquilo com que está votando. Eu voto de acordo com a minha consciência, estou aqui para defender o que é certo e foge totalmente hoje da nossa realidade econômica. Ah, mas o município vai ficar sem dinheiro? Ô gente, ora bolas, para tapar buraco. Vocês acham que vai resolver essa situação hoje do município? Agora não venham comparar mandatos passados, mandatos do Demetrios, quando o Brasil, o país, vivia outra realidade, nadava em dinheiro, e os empréstimos que eram feitos naquela época, no mandato do Vladimir Azevedo, também foram péssimos, foram pífios. Não venham comparar agora com a realidade do senhor prefeito Galileu. É outra história, é outra história. Não estou falando mentira aqui nessa tribuna. Então a população tem que entender, né? Não caiam aqui em lorotas que são faladas, é, porque é o seguinte, aqui tem para defender, né? Aqui tem advogado do diabo, não sobra. Dentro dessa casa, fora dela, eu estou aqui, meu compromisso é com a verdade, meu posicionamento aqui é para ficar do lado do povo, então aqui eu tenho que falar. É o seguinte, ó, não interessa se prefeito A, B fez merda lá atrás, mas na época, empréstimos feitos não foi para descontar ainda mais. O povo não tem que pagar pelas péssimas administrações passadas, e nem menos o próprio prefeito Galileu. Se ele não tem dinheiro para trabalhar agora, que trabalhe então com austeridade, trabalhe com a criatividade. Ele e seu governo, que não provou nada até agora, em 2 anos de mandato. Fez ao contrário, nomeou mais, a gente está falando aqui 2 anos, trabalhou mais em cima de cargo comissionado, e agora tem que ficar trabalhando em cima disso, né, de querer aumentar a arrecadação descontando nas costas do cidadão. Esperem o ano que vem, o janeiro vermelho de 2020, o IPTU do cidadão divinopolitano chegando. Esse peso vai vir nas minhas costas em casa, nas minhas costas, né, nas costas de vocês, todos divinopolitanos, para quem não teve ainda o georreferenciamento, tudo bem, mas aqui não do meu voto, eu estou livre disso. Aqui minha consciência está tranquila, porque não era hora disso. Aqui a minha consciência está tranquila, assim como junta de mais outros 6 vereadores que votaram de acordo com a sua consciência. Aqui cada um vai defender o seu posicionamento, não julgo quem votou, porque digo, eles devem sim atender suas demandas, e cada um vota de acordo com aquilo que depois vai fazer como base do prefeito. Só que aqui eu não também quero dizer que meu voto não foi por isso que eu sou oposição. Votei contra o georreferenciamento porque não é o momento. Não é o momento de fazer isso. Não é o momento de jogar, de aumentar imposto nas costas do cidadão. Cidadão divinopolitano está cansado. E o governo não merece um pingo, um voto de confiança. Um governo que não diminui um centavo nas contas. Um governo que dá um mínimo de exemplo, que não tem austeridade. Um governo que só se banca de luxo. E tu vê um concurso público agora, uma enrolação danada, o concurso público é feito, uma bagunça lá dentro, nomeia, desnomeia, nomeia, desnomeia, os cargos continuam lá do mesmo jeito, entra parente, sai parente, fica parente. Então assim, agora o que a gente quer dizer aqui é o seguinte, trazer para o cidadão divinopolitano, justiça social é o escambau, justiça social é fazer o certo, é começar dando o bom exemplo. Fiquem todos com Deus, até a próxima.
Agradecemos ao vereador Roger Viegas. Ouviremos agora o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde, você aí de casa. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa. Boa tarde, senhor presidente. Exercício Marcos. Gostaria de cumprimentar a tribuna Regina, uma ambientalista incansável que vem aqui sempre na nossa tribuna trazer incentivos para a área ambiental, trazer ideias, e hoje trouxe uma agenda total da sua ONG lá, em prol do meio ambiente de Divinópolis. Ela não se encontra aqui mais no nosso plenário, mas eu gostaria de dizer a ela que ela continue trabalhando, que a nossa Divinópolis agradece pelo empenho dela, pela dedicação e pela luta. Desde novembro que eu venho falando nessa casa. Desde novembro que eu venho nessa casa. Está na hora da operação, tapa buraco. Seu prefeito, vamos aproveitar os dias de sol e vamos fazer um mutirão. Arrumar mais equipes para fazer o taparação, tapa buraco. E hoje nós estamos aí com a realidade esburacada. A cidade nossa, todo mundo conhece aí como Buracópolis. Meu Deus, Buracópolis. E ontem eu vi lá no Facebook, se os nobres vereadores e você aí de casa ainda não viu, eu gostaria que vocês entrassem lá no Facebook do vereador e vissem lá os amigos dele lá fazendo uma obra lá no bairro São Roque, e chamando o vereador a ajudar. Ele estava encimentando lá o buraco.
Já pensou se esse vereador fosse assumir os buracos da cidade inteira? Já pensou, nobre vereador, se cada vereador aqui que tem, uma região fosse assumir os buracos que a gente tem, nós não íamos conseguir nem pensar. Nem pensar. A gente tinha que contratar uma equipe aí lá do Cimentão ou da Beton, Central Beton, para a gente estar fazendo esse trabalho, porque tem buraco. Então, eu gostaria de deixar essa deixa aqui para o seu prefeito, que eu já tenho cobrado isso desde o ano passado. Vamos intensificar os trabalhos, vamos intensificar os trabalhos. E hoje, essa obrigação é sua, seu prefeito. Vereador nenhum é obrigado a tapar buraco. Vereador nenhum é obrigado a ser chacoalhado aí nas redes sociais por buracos que o senhor não ajuda a tampar. Então, eu gostaria, deixo aqui novamente, o trabalho do vereador é fiscalizar. Fiscalizar. E é isso que eu tenho feito intensificamente e intensificado mais nesse ano de 2019. Eu trouxe ali as minhas indicações, mas eu tenho ali um maço de papel, que eu esqueci em cima da minha mesa, muito grande, de indicações lá da região oeste, de braços e luminárias, de postes. A vereadora Janete vai pegar aqui para mim estar mostrando aqui para toda Divinópolis. Isso tudo aqui, gente, ó, são indicações minhas, do vereador, e pessoas que foram lá, saíram da sua casa e foram lá no protocolo, sabe? Para protocolar um pedido de lâmpadas, de luminárias, de postes, de uma extensão de rede, e que não são atendidos. Aí eu fiquei preocupado, pensando, e sabendo-se que a conta de iluminação pública tem dinheiro, está com dinheiro que só pode ser gasto com iluminação pública, e nós já estamos aqui há 2 anos, e nós ainda não conseguimos fazer os projetos para fazer essa obra andar. Eu, então, fiz alguns requerimentos à nossa prefeitura, pedindo ela a movimentação dessa conta de iluminação pública, que está lá no banco. Eu quero saber aonde e o que está acontecendo com essa conta lá de taxa de iluminação pública, lá nos bairros. Estão todos, eu tenho certeza que não são só da região oeste, mas são de toda Divinópolis. Estão gente precisando, estão no escuro, precisando de uma lâmpada, precisando de um braço luminário, precisando de um poste para levar uma energia e atender as suas necessidades. Aí eu faço os requerimentos, né? Aí o prazo regimental são 15 dias, aí eles não mandam as respostas. Aí vão enrolando o vereador, enrolando aqui, enrolando ali. Aí ontem os meninos que trabalham comigo, os assessores, ligaram lá na prefeitura para saber. Aí, nobre vereador, líder do governo, eu gostaria que o senhor ouvisse essa aqui. Ontem os meus assessores ligaram lá na prefeitura, aí eu questionei eles a respeito dos meus requerimentos, que eles não estão atendendo e não mandando respostas. Aí, de última hora lá, eles falaram assim: não, nós vamos fazer um requerimento aqui à mão aqui, uma resposta à mão aqui, vamos mandar para o senhor agora. Eu falei: não, eu não quero requerimento à mão, escrito, manuscrito, não. Eu quero a movimentação bancária, do dinheiro que está depositado lá na conta, o que é que o prefeito fez com ela, eu quero saber. Aí sabe, líder do governo, só sabe o que ele fez? Sabe o que o nobre assessor falou comigo? Que não ia mandar. Não vou mandar. E se eu quisesse, eu poderia tomar as medidas cabíveis. Que beleza. Então toma. Vamos tomar nas providências. Eu gostaria que falar da prerrogativa, né, do vereador. Segundo o artigo 5º da lei da Constituição Federal, o vereador tem essa prerrogativa de ser ouvido e ser respondido em tempo hábil. A lei de acesso à informação, lei 9.551 também, de 1995, também dá essa prerrogativa a todos os vereadores, a todos os legisladores. A lei 12.527 de 2011 também. Aí eu gostaria de ler para vocês aqui da lei orgânica da nossa cidade, que fala no artigo 3º que não está sendo cumprido. São direitos do vereador, a linha E. Acesso aos documentos públicos em geral e segundo regulamentação em lei especial. E nós temos também aqui na nossa casa um regimento interno que fala lá no artigo 38, inciso 9, ter livre acesso aos órgãos da administração direta e indireta do município, mesmo sem aviso prévio, sendo-lhes devidas todas as informações necessárias à atividade parlamentar. Então, gente, a minha função de vereador, que é legislar e fiscalizar, que não é tapar buraco, que não é fazer poda, isso aí a gente faz, é porque a gente gosta da região que elegeu a gente. A gente corre atrás para não ver os eleitores da gente, os amigos da gente, sofrendo lá com tanto buraco, com tanto mato. É por isso que o vereador sai aí em defesa desses tapa-buracos. Né? Mas isso não é obrigação do vereador, não. É obrigação sua, seu prefeito. É obrigação sua. Eu só represento o povo de Divinópolis. Só represento o povo de Divinópolis. Fiscalização é interesse e dever meu. E sua administração está cerceando esse meu direito de fiscalizar. Então, eu estou tomando as providências necessárias que o assessor de governo me falou para me fazer, para me obter as respostas que eu preciso. Estou impetrando um mandato de segurança para a administração me responder e que me mande os documentos que eu preciso para fiscalizar, que é o trabalho do vereador. Né? Se o senhor, seu prefeito, e a sua administração não quer atender o seu vereador, eu tenho certeza que o oficial de justiça, o senhor vai atender e vai mandar os documentos que eu preciso para fiscalizar o senhor. Uma boa tarde, Divinópolis.
Agradecemos a colaboração do vereador Ademir Silva. Ouviremos agora, segundo a ordem de inscrição, o orador, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar assentado.
Então,
senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, quero cumprimentar a tribuna Regina Maria Bento, que trouxe o assunto à nossa casa, os 25 anos da ONG ambientalista Grupo Ar Ação Renovadora. Parabéns à tribuna por usar o espaço democrático da nossa casa e veio falar de um assunto muito importante para todos os cidadãos, que é falar da ONG ambientalista Grupo Ar Ação Renovadora. Senhor presidente, quero, nessa tarde de hoje, abordar assuntos de grande interesse da nossa cidade. Eu quero começar, senhor presidente, falando da obra lá da comunidade Boa Vista, do término da obra do Poço Artesiano da comunidade Boa Vista. Ontem, senhor presidente, nós estivemos na Prefeitura Municipal, vereadora Adair Otaviano e alguns membros lá da comunidade de Boa Vista. Prefeito, nós solicitamos dele um encontro com a comunidade in loco lá na Prefeitura para tratar do assunto término da obra do Poço Artesiano daquela comunidade, já que nós demos início nessa obra lá no final do ano de 2002. Prefeito Galileu, juntamente com a vereadora Adair Otaviano, buscando aquela demanda que os moradores da comunidade Boa Vista tinham, solicitamos a perfuração do Poço Artesiano e a obra de água encanada para a comunidade. O prefeito iniciou, fez praticamente 70% daquela obra,
infelizmente, não conseguiu se reeleger e a obra ficou parada desde o final de 2002. Passou então o ex-prefeito Demetrio 4 anos e o ex-prefeito Vladimir mais 8, e nenhum deles interessou em dar sequência naquela obra. Pois bem, o prefeito Galileu me pediu no ano 2017 que fosse ali na comunidade e falasse com os moradores que durante o seu mandato ele iria entregar aquela água encanada correndo dentro das casas dos moradores que precisam de fazer o uso desse líquido precioso. E ontem nós levamos lá na prefeitura alguns moradores da comunidade justamente para tratar do assunto, terminar a obra e entregar aos moradores. Gostaria que o câmera focasse aqui alguns dos moradores que estiveram na prefeitura ontem. Nós tivemos com o presidente Donizete, tivemos com o morador Zé do Nazário, tivemos com o morador Cigano, tivemos com o morador Giovano, tivemos com a esposa do China, a São da Pucina, e uma outra pessoa que esteve ali, que por sinal eu não conheço por nome, mas é uma moradora que mudou recente para a comunidade de Boa Vista. E o prefeito fez um compromisso com aqueles moradores. Além de terem solicitado algumas outras demandas, foi pedido um ponto de ônibus com cobertura para ser instalado próximo à comunidade ali, próximo à casa do Zé do Nazário, e o prefeito ficou solicitado o consórcio Transoeste para colocar o ponto de ônibus ali com cobertura, para principalmente as pessoas mais velhas usarem para esperar o ônibus. Também foi falado no antigo sonhado asfalto, mas esse o prefeito disse que por enquanto não tem dinheiro, mas que se no momento que tiver recurso, que também pensa em atender os moradores da região. Mas fez um compromisso com a comunidade de entregar a obra do poço artesiano, jorrando água dentro da casa de cada morador, para ser inaugurado na data de 1º de junho, aniversário da cidade de Divinópolis. Esse foi o compromisso firmado com a vereadora Daira Otaviano e os moradores da comunidade Boa Vista. Então está aí, podem esperar, tem um compromisso do prefeito e do vereador Adélio Taviano. O prefeito irá entregar essa obra, inaugurar ela no dia 1º de junho, aniversário da nossa cidade. Quero aqui também, senhor presidente, abordar outros assuntos. Quero aqui, continuando, falar, agora eu quero vir para o bairro Nossa Senhora das Graças. Recebi reclamação aqui na nossa casa, no meu gabinete, de moradores insatisfeitos com servidores que trabalham no posto de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças. E eu sou um defensor de servidor público. Jamais quero denegrir a imagem de qualquer que seja o servidor. Mas eu não poderia ficar calado. Eu estava acompanhando aqui a obra de tapa-buraco, fiscalizando no bairro Antônio Fonseca, e recebi mais de 10 reclamações de um determinado servidor. E todos nós sabemos, servidor, a palavra já diz, é para servir e não para ser servido, para impor alguma coisa ao usuário ali, aos cidadãos. Então, reclamações, principalmente no sentido de dizer o seguinte, quando as pessoas precisam de pegar uma ficha para consulta, chegava ali no posto para pegar a ficha, escutava de um servidor que iria entregar a ficha para a pessoa que fosse consultar. Então estava ficando impossível uma pessoa pegar uma ficha de consulta para uma pessoa acamada, para uma pessoa que está doente, mas está trabalhando e só pode ir no posto no dia da consulta, porque senão perde os dias de serviço. E a pessoa estava batendo o pé, dizendo que só entregaria a ficha de consulta para realmente quem fosse consultar. O que nós achamos um absurdo e um desrespeito com o usuário ali do posto de saúde Nossa Senhora das Graças. Recebi em minhas mãos um abaixo-assinado contendo mais de 200 assinaturas. E aí eu levei esse abaixo-assinado até o secretário de saúde, que ficou de tomar providências. E hoje, antes do meu pronunciamento, recebi do secretário de saúde, dizendo ao vereador Adélio Tazeno uma resposta: olha, transferimos o servidor do posto de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças para outro local. Mas aí eu quero chamar a atenção do secretário.
para olhar esse servidor, porque do jeito que ele não estava servindo bem na Nação das Graças, se ele não vai continuar a servir mal para onde ele foi trabalhar. Não que eu queira prejudicar esse servidor. Tanto é que eu não quero prejudicar esse servidor, que eu nem o nome do servidor eu peguei. Eu não quero citar o nome do servidor. Haja visto que todos nós que trabalhamos para o povo, temos que sentir como servidores e temos que servir bem. Mas que o secretário preste atenção. Preste atenção para que no lugar que esse servidor esteja sido transferido, foi transferido, que ele não venha maltratar as pessoas que vão usar o serviço da prefeitura da forma que ele estava fazendo no posto de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças. Fica aqui então o agradecimento do vereador Adélio Otaviano ao secretário, que nos ouviu, recebeu o abarcinado com mais de 200 assinaturas e nos ouviu e já removeu o servidor de local. Os moradores do bairro Nossa Senhora das Graças e região podem ficar tranquilos. Esse problema que eles estavam enfrentando não irão enfrentar mais. Prosseguindo, senhor presidente, eu quero continuar a minha fala e eu quero passar para um outro assunto. Quero aqui abordar um outro assunto. Eu quero falar que há alguns dias atrás nós convidamos o prefeito Galileu a dar uma volta na cidade. E nessa volta na cidade, nós fomos em alguns locais, eu já até mostrei em outra reunião. E um dos locais que nós fomos foi aqui no bairro Nova Holanda, lá no final da rua Olímpios Gomes Branquinhos, no bairro Nova Holanda, na entrada do bairro Santos Dumont, que já pega a rua Odete Felícia de Jesus. Lá tem uma água correndo a céu aberto, que desce de um terreno da parte da esquerda de quem vai sentindo o bairro, e essa água desce misturada com três fossas que estão vazando todo dia. Tem líquido misturando das fossas na água da nascente e correndo a céu aberto na rua Olímpios Gomes Branquinho com a Odete Feliz Jesus. E as crianças passando descalço em cima daquilo ali. E nós levamos o prefeito. E aproveitamos, mostramos um serviço mal feito da Artec. Mostramos o serviço mal feito da Artec, que mexeu na rua Antônio Florentino, também no bairro Nova Holanda. E pedimos ao prefeito. Ele estará pedindo à empresa Artec para refazer o serviço e estará tomando providência para canalizar a água lá, correndo a céu aberto, para depois poder tapar os buracos. Também, senhor presidente, eu quero aqui abordar um outro assunto. Eu fui convidado a ir no local da nossa cidade. Eu fui convidado aqui por um cidadão chamado Helder Valinhos de Castro, para me levar a fiscalizar a obra lá da Serra Calçada. Mais dois minutos, senhor presidente. E nós fomos ontem lá na Serra Calçada, em uma obra que foi feita então na época do prefeito Orípides Batista Leite, Serra Calçada, perto de um lugar chamado Espadilha. Nós estivemos lá e pudemos observar a pessoa que veio cá fazer reclamação, ele mostra que ali tem uma verba do Domingo Santo que vai ser usada ali, uma verba federal, 280 mil, para melhorar a serra. Mas nós pudemos observar lá, e eu quero aqui mostrar cada foto. Estou aqui com as quatro fotos, e eu quero mostrar aqui a pessoa que fez a reclamação, ele tem sentido na sua reclamação. Mostra para mim, eu vou passar de uma a uma. Isso aqui é parte da empresa Artec que está fazendo a intervenção. Isso aqui é outra foto de mais intervenção. Eu vi um carro da Artec lá com o nome Artec. Sim. Aqui, parte da Serra Calçada. Aqui eu queria mostrar, é a pessoa mostrando aqui para nós lá, que os meios-fios estavam muito bem colocados, 2, 3 centímetros niveladinho, e também a serra estava calçada, a obra lá antiga, toda travada, e eles estão fazendo uma intervenção de 20 centímetros para um lado, 20 centímetros para o outro, destravando aqueles meio-fios que é usado ali hoje, aqueles meio-fios que foram cortados na talhadeira, na pedra bruta, e eles estão mexendo e quebrando os meio-fios. Então a pessoa se diz que a obra está sendo feita ali podia ser estendida em partes da serra, ou que passasse um asfalto ali em cima para melhorar e que fizesse só as baias para as pessoas poderem desviar um do outro para subir e descer. Mas que está sendo estragada aquela obra antiga. E eu estou pedindo para o prefeito Galileu projeto daquela obra para a gente dar sequência à investigação.
A presidência que agradece a colaboração do vereador Adair Otaviano, que teve hoje a sua placa desterrada na galeria dos ex-presidentes. Dando suavidade agora à nossa reunião, eu passo a palavra à vereadora que representa a bancada do Batom, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara e transmitida pela TV Candidez, servidores, assessores desta casa, a vocês que estão no plenário, nosso melhor boa tarde. Gostaria de dar os parabéns à Regina Maria Bento, essa ambientalista que sempre vem contribuir muito com a nossa tribuna, essa defensora do meio ambiente, principalmente se tratando das nossas árvores e da importância de termos esse cuidado. Afinal de contas, o meio ambiente representa vida. E se não cuidarmos do ambiente em que vivemos, o que será de nós no futuro? Então, Maria Regina, você sabe do meu cuidado, do meu carinho pelo meio ambiente, principalmente se tratando da situação do lixo que nós precisamos resolver nessa casa. Ainda estamos tramitando, trabalhando na lei que vai cuidar da coleta seletiva nessa casa e estaremos aqui apresentando em breve. Desde já, os nossos mais sinceros parabéns pelo seu trabalho. Bem, em primeiro lugar, gostaria de estar dando um esclarecimento e uma resposta ao vereador que me antecedeu. Quando o vereador, na sua primeira fala, disse que todos os vereadores da oposição haviam falado que havia manobra. Todos sabem que hoje, na situação que se encontra, a desgovernança desse município, eu me coloquei como vereadora de oposição, sim. Porém, em momento algum, eu disse que havia manobra nesta casa na última votação, muito pelo contrário, e os vereadores que aqui estavam sabem disso. Então eu gostaria que retirasse meu nome, porque eu não falei que havia manobra. Eu deixei bem claro que o meu descontentamento e meu voto contrário foi somente por não concordar com os juros e o valor do empréstimo. E foi por isso que eu votei contrário. Tanto é que eu disse que o georreferenciamento precisa ser feito, mas que eu não achava que o nosso município, e não acho que tenha condição de pagar juros absurdos como pagou o ano anterior. Em 2018 foram 4 milhões e 800 de juros pagos pelo nosso município. Dinheiro tirado do bolso de cada munícipe dessa cidade. Por isso votei e votaria contra novamente. E como vem aqui, foi desafiado que nós deveríamos falar aqui se você tinha algum problema com o georreferenciamento porque sua casa não estava nas medidas corretas. Sou proprietária de apenas um imóvel, ali no bairro Alvorada. O imóvel está aqui, meu IPTU está aqui para quem quiser ver. É um lote de 300 metros com 270 metros de área construída, que é o tamanho da minha casa, no papel e no valor do IPTU que eu pago. Então, deixo aqui bem claro que eu não tenho nada a esconder e não votei para me favorecer. Não é minha postura, nem moral e nem ética. E eu acredito que a política pode ser feita com muita seriedade. E nesta casa eu jamais votarei para me favorecer ou favorecer qualquer pessoa que me agrade, que me segue ou que seja pessoa próxima de mim. Pode ter certeza que eu valorizo o voto que eu ganhei de cada cidadão dessa cidade. Também gostaria de dizer aqui o seguinte. A respeito da votação, a respeito da audiência pública que nós tivemos ontem, eu falo que foi uma audiência pública, que foi uma conversa muito boa entre os servidores. E gostaria de dar os parabéns a cada servidor que lutou pelos seus direitos, que trouxe essa casa, fez com que essa casa entendesse que o projeto não os favorecia. E uma vez que nós estamos falando de previdência social, se não favorece o servidor, não tem que ser votado e aprovado. Então, como eu já disse antes, em se tratando de previdência social, o meu voto sempre será dado em favor do servidor e principalmente com a anuência do sindicato. Já fiz esse compromisso na tribuna e aqui volto a repetir. Parabéns a todos os servidores e sindicatos que aqui o fizeram e todos os vereadores que foram até o prefeito pedir para que ele aceitasse isso. Porque se eu pedisse, ele não aceitaria mesmo? Então eu não posso dizer que pedi. Pelo contrário, só brigamos aqui na tribuna. E acredito que todos da oposição fizeram o mesmo. Pois apoio aos servidores nós demos desde um princípio. Nós não mudamos na última hora, não. Outra coisa que eu gostaria de ter aqui nessa casa, na minha fala, são dos eventos aí que vão ter em defesa da mulher e do direito da mulher. Como nossa reunião, essa é a última antes do dia 7, onde teremos a comenda aí Mulher Cidadã. Então é muito importante essa comenda no dia 7 e nós teremos um evento aqui no dia 8. E primeiro uma importante caminhada saindo ali da Praça da Catedral, indo para a Praça Santuário. Essa caminhada realizada pela Polícia Civil, onde eu tive a grata honra de ser convidada em ser parceira, terá a participação das escolas e eu convido todos vocês, homens e mulheres, que lutam em prol da violência contra a mulher. Então no dia 8, sexta-feira, às 8 horas da manhã, concentração na Praça da Catedral. Desde já, todos vocês já estão convidados para estar lá. E à tarde, em parceria com o vereador Nonato, estaremos aqui na Câmara Municipal no evento Simplesmente Mulher. Pois pode falar que a mulher não precisa de mais nada. Nós estaremos aqui às 15 horas, esperando você para uma palestra aí com a Cacá, que é coach e que falará para nós da valorização da mulher. Aguardo todas vocês, mulheres, aqui no plenário às 15 horas. Também gostaria de estar falando de uma coisa que eu não consegui entender, essa posição do governo do Estado. O governo do Estado mandou um documento para todas as escolas estaduais. Nesse documento fala que teremos 11 sábados letivos. O professor, com salário atrasado, 13º dividido em 11 vezes, como se fosse carnê de prestação comprada na loja do governador, ainda por cima vai ter que trabalhar 11 sábados letivos. E mais, ele coloca que a reunião de pais e mestres tem que ser feita no sábado de manhã. Tenho 3 filhos, meus 3 filhos estudam em escola estadual. Nós, pai, não temos que ter decidido se a reunião nossa é no sábado de manhã, não. Quem tem que decidir o horário de reunião é a comunidade escolar, colegiado escolar, junto aos diretores da escola. Eles sim sabem qual é o melhor horário da gente fazer reunião. Então é isso que nós pedimos ao senhor governador e à secretária de educação, que o horário seja decidido pela comunidade escolar e que seja revisto esses 11 sábados letivos. Nossos professores já trabalham em condição precária, com salário baixo, para o senhor ainda fazer pior ainda, querendo colocar eles trabalhando todos os sábados. Mais respeito com a educação, mais respeito com os nossos professores, senhor governador. Eu sei que o senhor é um empresário, mas o senhor só é um empresário porque teve primeiro um professor. E nós vamos estar cobrando isso aqui do senhor sempre. Afinal de contas, a educação tem que merecer todo o respeito. Todos nós que estamos aqui, um dia tivemos um professor que fez a diferença em nossa vida. É inaceitável a sua condução. No mais, gostaria de falar aí de uma situação que a gente não pode deixar de lembrar. Esse final de semana, amanhã começa o carnaval, vamos ter cuidado nas áreas de banho com as nossas crianças. Não podemos esquecer, às vezes bebendo uma cerveja, fazendo festa, acaba esquecendo. E o número de afogamento aí na nossa região, pessoal do bombeiro acabou de entrar ali, sabe o que é que eu estou falando? O número de afogamento é muito grande. Temos que estar de olho em nossas crianças e pior, beber e entrar na água. E mais, não se esqueça que na área aqui do Lago das Roseiras, vocês aí que estão achando que vão estar dirigindo, pilotando as lanchas, jet ski, sem habilitação, vai ter fiscalização, viu, moçada? Enche o pandu de cachaça e vai para lá que vocês vão ver que vão levar a quinta. Então tome cuidado, não façam isso. E mais, você que vai sair de casa, que vai brincar, que vai se divertir, não pensa que mulher de saia de top está te dando condição. Não é não. Nós não estaremos aceitando assédio de forma alguma. Encoxada, roçada, passada de mão, pegar no braço à força, beijar na boca sem a pessoa querer, tudo isso é assédio sexual e nós não aceitamos. Respeite a mulherada nesse carnaval. Não é não. E para finalizar, falando de uma doçura que o vice-presidente falou, eu tenho uma coisa muito doce, eu fiquei uma felicidade essa manhã, gente. Doutor Delano estava lá, Sargento Elton, Nonato, Matheus Costa, e a felicidade foi imensa. Ver uma mulher assumir um comando não tem explicação. Na hora que a tropa desfilou em frente com os carros, foi de uma emoção sem tamanho. Ver a tropa passando ali e ter uma mulher referenciada, e não é porque ela é mulher somente não, é pela qualidade, pelo caráter, pelo trabalho. Major Amanda é mãe. É casada. E numa das suas falas que mais me emocionou foi o seguinte, que ela não poderia receber nada se a filhinha dela visse que ela estava ali, porque ela teria que parar para amamentar. Quem é mãe sabe disso.
Nós, para estarmos numa posição de linha de frente, seja na polícia militar, no corpo de bombeiro, ou seja numa câmara municipal, nós temos que muitas vezes abrir mão dos nossos filhos e de nossa família. E Major Amanda abre mão de tudo porque ela ama aquilo que faz. E eu tenho certeza que uma mulher no comando do corpo de bombeiro, do 10º batalhão, que vai atender toda a cidade, vai fazer um trabalho brilhante. Porque além de ser mulher, ela é competente. Parabéns, Major Amanda. Você representa a força da mulher divinopolitana, porque você recebeu o título de cidadão honorário e a mulher brasileira. Janete Aparecida, a sua vereadora, com muito orgulho.
Agradecemos também a contribuição da vereadora Janete Aparecida. Ouviremos agora o vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos, nobres pares, presidente, vereadora Janete, nossos companheiros bombeiros militares que aqui se encontram, população que nos assiste. Gostaria de iniciar a palavra aqui também. Hoje nós tivemos a passagem do comando do 10º Batalhão, onde várias autoridades presentes, prestigiando a passagem do comando, juntamente com meus amigos vereadores que lá se encontravam, Delano, Janete, Matheus. Então foi uma honra muito grande presenciar a passagem do comando. O senhor Coronel Paulo César, que agora se aposenta, vai para os quadros da reserva. Mas o que mais nos emocionou foi realmente a Major Amanda assumindo o comando do 10º Batalhão de Bombeiros Militares em Divinópolis, que é a sua sede. Responsável por mais de 53 municípios. Esses guerreiros, heróis, que ficam aí para salvar as vidas das pessoas. Estão fazendo um brilhante trabalho numa tragédia em Brumadinho. Mas como me chamou a atenção, foi a hora que a Major Amanda estava recebendo as suas homenagens, seus presentes, e ela, quando chamou a família, ela se posicionou atrás do marido que estava com a filha, porque a filha não poderia vê-la, senão tinha que amamentar no momento, e ela não poderia, senão atrapalharia a solenidade. Então, a mulher, primeira mulher, comandando uma unidade de execução operacional em nossa região. Parabéns, senhora Major, parabéns aos guerreiros, nossos heróis, bombeiros militares. Eu gostaria de pedir aqui no plenário uma salva de palmas para esses homens que salvam vidas, mulheres que salvam vidas e que também estão lá rastejando na lama do dinheiro da Vale, que vitimou diversos mineiros. Eu gostaria agora de pedir uma atenção especial, vou passar um vídeo, gostaria que vocês assistissem atentamente esse vídeo que me chamou muita atenção na TV Alterosa. Olha que foi o som, né? Acontece que essa reportagem é justamente a revolta, né, da imprensa divinopolitana, sendo ela qual for,
muita areia e uma rocha, né, bem grande, que atrapalhou. Na semana passada, o Ministério Público se manifestou a respeito dos atrasos das obras na rua Pitangui, né, que fazem parte do sistema de captação de esgoto da estação de tratamento em Divinópolis. E hoje pela manhã, bem escondidinho da imprensa, o prefeito Galileu se reuniu com o superintendente da Copasa, né, na região centro-oeste, o João Martins de Rezende. Ele queria essa reunião para saber os motivos dos atrasos nas obras. O encontro foi uma convocação do Galileu, como eu já disse, e o João Martins apresentou as justificativas que todos já sabem. Problemas na entrega de materiais que foram comprados lá na China, né, os famosos canos que demoraram para chegar da China. Destacou ainda que as obras na rua Pitangui também foram prejudicadas pela grande quantidade de água proveniente de um manancial ali na região da rua Pitangui, muita areia e uma rocha, né, bem grande, que atrapalhou ali a fazer os trabalhos. Bom, prometeu intensificar os trabalhos na região junto à empresa contratada pela Copasa, né, a Arquec, para dar um jeito de acelerar a obra, para acabar com o problema lá. Bom, ao final da reunião, olha a conclusão da reunião. O prefeito Galileu pediu que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos faça um levantamento técnico para saber se as justificativas apresentadas pela Copasa são reais. Hã? Já tem 2 meses de atraso, porque o compromisso era entregar quando? Dezembro de 2018. Aliás, mais um compromisso entregar, porque esse rolo todo vem lá de 2013. Aí falaram que entregar 2016 e nada. Prorrogaram o prazo, 2018, não é? E não saiu do papel até agora. Promessa em março. Parte da estação vai ser entregue, né? E aí nós estamos fazendo aqui já. Março já está aí, né? Então deve ser final de março. Menos 58, já são 58 dias de atrasos, né, para a entrega das obras da Edil. Olha, por que fizeram reunião de portas fechadas? Deve ser para esconder alguma coisa nossa, ou até mesmo para a conclusão ridícula dessa reunião, com esse pedido aí, né? Vou convidar a imprensa porque a gente iria questionar muitas coisas. A Copasa fala e faz o que quer com a prefeitura e nada acontece. Ninguém teve coragem de bater de frente com essa estatal, né? A Copasa descumpriu todos os acordos e ficou por isso mesmo. Cobra por um serviço que não é feito ainda, que tinha um prazo, e até agora nada foi feito. O Ministério Público já cobrou, Justiça também, um vó, deixa pra lá. Não teve ninguém de coragem, um cabramacho pra chegar ali e falar: ô Copasa, que sacanagem é essa? Até quando? Até quando eu quiser. E vai continuar. O que que a Copasa sempre faz, que eu falo aqui, hein, Rodrigão? Ó, sambando na cara do povo de Divinopolitano. Gente, há mais de um mês tem esgoto vazando.
Então vocês viram aí, gente, sambando na cara do Divinopolitano e da Divinopolitana. Reunião às escondidas. Por que essa reunião às escondidas? Quais os interesses estão por trás dessa reunião escondida? Olha, fizemos aqui, e aprovado por unanimidade nessa casa, uma CPI que apontou todas as irregularidades encontradas contratuais na execução dos serviços da prefeitura com a Copasa. Improbidade administrativa de gestor anterior. Crime grave. Denúncia ao Ministério Público. Prorroga-se um prazo até 30 de dezembro e não tem um prefeito de pulso para chegar e peitar essa empresa Copasa de Divinópolis, que está instalada aqui há 45 anos. Nunca fez nada para o meio ambiente. Começou as obras após o início da CPI da Copasa. Então eu vou dar uma aula de gestão pública agora para o prefeito Galileu Teixeira Machado. Talvez ele não saiba a respeito da lei 8.987, 13 de fevereiro de 95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestadores de serviços públicos. Então, o artigo 38, vocês vão matar a charada. A caducidade de concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando? Ou seja, a prefeitura, no caso. Primeiro, o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade de serviço. Mais que desonrou isso aí. Provado na Comissão Parlamentar de Inquérito e devido às várias prorrogações, infringindo ainda a lei de licitação desde 1995. 2. A concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais e regulamentares concernentes à concessão. Acabou agora o prazo, dia 30 de dezembro. O que que o prefeito tinha que fazer? Copasa, já era. Acabou. Abre-se nova licitação para uma empresa que vai honrar os compromissos e que vai honrar os divinopolitanos. Aí tem gente que fica com medo. Olha aqui, ó. Se for proclamada a caducidade pelo chefe executivo, a empresa comprovadamente falta grave, sem direito à indenização pelo rompimento,
Está na lei, senhor prefeito. Está na lei, senhor prefeito. O prazo se esvaziou dia 30 de dezembro, senhor prefeito. Pelo amor de Deus, até quando vão ser chacota de todo o estado de Minas Gerais? Essa empresa pisoteando em todo mundo. Empresas indo embora na rua Pitangui. Fechando as portas. Não só na rua Pitangui, em toda Divinópolis. Buracos e mais buracos. Falta de abastecimento de água. Água chegando turva, suja na casa do cidadão divinopolitano. Aumentando o índice de verminoses. De várias outras alterações da saúde do divinopolitano. E ninguém faz nada, ela tem razão. A gente bate na tecla, fala aqui, mostra a lei, mostra as provas, mostra irregularidade. E infelizmente, por falta de postura e de pulso, o prefeito está parecendo mais advogado da empresa do que realmente defender os interesses do povo que votou nele e pôs ele lá. É um afiche. É um tapa na cara dos divinopolitanos. Então fica aí mais uma vez o meu repúdio por essa reunião escondida, covarde, e vai mais uma vez dar uma chance para uma empresa continuar atacando todos nós em nossa querida cidade de Divinópolis. Mais dois minutos, presidente. Que um dia foi chamado de Princesa do Oeste. Eu sempre falo e volto a falar aqui. Divinópolis parece um elefante amarrado no pé de alface. Não sabe o poder que ela tem, mas não desgata. Essa que é a verdade. Gostaria de falar também rapidamente sobre a decepção, né, do Marcelo dessa inveja aí, que falou que não vai mais fazer nenhum evento em Divinópolis. Sindicato dos Vestuários Divinopolitanos aqui. Vendeu mais de 60 mil unidades aqui no, na feira que foi organizada por eles. Mas o problema não é esse não. Sabe o que é a revolta do Marcelo, que é o presidente? Ele falou que o prefeito de Divinópolis, até hoje, não aceitou ele para uma conversa na prefeitura. Pasme. É. Não aceitou um presidente do Sinvest, que é o organizador, o sindicato de todas as empresas de confecção divinopolitanas, ele não recebeu ele até hoje lá na prefeitura. Não deu sequer uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. E olha que ele tentou, já foi lá várias vezes, ligou, tentou agendar e não foi recebido pelo prefeito. Essa é a gestão. É a gestão da política antiga, da politicagem, do toma lá da cá, dos trocadilhos. É isso que nós temos que extirpar do nosso meio. Muito obrigado, senhor presidente, com as palavras da tarde de hoje.
Agradecemos a participação do vereador Elton. Próximo vereador inscrito é o vereador Nonato.
Senhor presidente, caros nossos vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, a todo o plenário, eu cumprimento na pessoa do Ramon, que aqui se encontra, será meu homenageado nessa tarde. A todos uma boa tarde. Senhor presidente, aqueles que me já antecederam aqui na fala, eu não poderia também de exaltar aqui a senhora major Amanda Cristina, que hoje assumiu o comando desse batalhão do Corpo de Bombeiro. Uma pessoa firme, uma pessoa a qual demonstrou ali naquele momento, junto com os demais, com as autoridades, que realmente está preparada para assumir o Corpo Bombeiro. E o que me chamou a atenção naquela grande mulher, senhor presidente, foi o agradecimento dela final, quando ela agradece principalmente a Deus, que proporcionou aquele momento para ela, família, os amigos, parentes. É algo que a gente vê que, além do profissionalismo, que ela já está preparada, capacitada, ela também é uma pessoa que tem grande temor a Deus, e isso faz a diferença na vida de qualquer ser humano. Senhor presidente, seguindo aqui também o rastro do vereador que me antecedeu, o doutor Delano, que falou hoje sobre a respeito da campanha da fraternidade que a Igreja Católica promove todo ano, e este ano é Fraternidade Políticas Públicas, que toda a campanha da fraternidade sempre começa na quarta-feira de cinza, e aqui eu quero estender minha fala dizendo que o gabinete desse vereador, junto com os demais que já apoiaram, junto principalmente com a escola legislativa aqui da nossa Câmara Municipal, nós provocamos vários líderes espirituais, dentre eles o Bispo Dom José, também pelo prisma da Igreja Evangélica, o pastor Paulo Moraes, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Divinópolis, e também o senhor Sérgio Bebiano, pelo segmento espírita. E todos esses estarão aqui no dia 25 de março, para estar aqui uma mesa redonda, um debate bacana, representando a Câmara, o Vanderluz, representando aqui a nossa casa. Eu quero convidar a todos para estar aqui no dia 25 de março, que será um debate bacana, será um debate apartidário a respeito de políticas públicas. Então aqui nós vamos estar envolvendo líderes comunitários, vamos estar envolvendo aqui a associação de bairros, enfim, todos aqueles que têm um interesse por ser um bairro melhor, uma cidade melhor, estão convidados a estar aqui no dia 25 de março, a partir das 19 horas, para este debate tão bacana que foi promovido por esta casa. E ainda, senhor presidente, eu quero aqui também ler o currículo, se o senhor me permite, do meu homenageado nesta tarde, que é Ramon Montorre Ferreira. Ramon Montorre Ferreira é filho de Fátima Chachá Montorre e Moisés Alves Ferreira. Casado com Vera Mônica de Souza, é pai de Marina e Murilo, seus maiores presentes. Tem 31 anos, é formado em História, com pós-graduação em Ensino Religioso e pós-graduando em Tecnologias e Educação 3.0 pela UFMG. Cria dessa terra, tem sua passagem escolar na Escola Estadual Elídio da Costa Pereira, onde aprendeu a valorização da educação e o quanto a mesma é importante para o crescimento pessoal e intelectual do ser. Já atuando como professor, trabalhou em várias escolas da rede municipal e estadual de ensino e a partir daí viu que a tecnologia poderia ser uma grande aliada do processo do ensino-aprendizagem. Ao desempenhar a função de tutoria na Universidade do Norte do Paraná, UNOPAR, teve o conhecimento através do assessor Adriano, do vereador Dr. Delano, da possibilidade de parceria junto com a Escola do Legislativo de Divinópolis, no desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado para a conscientização da comunidade com os trâmites políticos. Dessa ideia, e juntamente com Roberto Samuel, nasceu o projeto inicial do aplicativo e Câmara DIV, de forma gratuita, a colaborar com a população, se tornou objeto prático e rápido, em mãos dos que se interessam pela política e com o progresso divinopolitano. Senhor presidente, hoje o cidadão divinopolitano, ou os demais, ou seja, toda Minas Gerais, Brasil, porque é um aplicativo, senhor presidente, essa pessoa, ela tem a Câmara Municipal em suas mãos. De que forma? Em tempo real. Faço lembrar aqui que eu estava indo terça-feira passada para a Assembleia Legislativa em busca de emendas parlamentares e no caminho eu estava assistindo em tempo real esta reunião ordinária. Ou seja, é motivo tal que esse cidadão, ele então, com a sua criatividade e o querer para a cidade, ele então desenvolveu este aplicativo que podemos ter a Câmara Municipal de Divinópolis em nossas mãos através do aplicativo. E é motivo que eu quero honrar ele aqui nesta tarde com emoção e dizer para ele que muitos Ramons a cidade precisa, realmente aquele que quer o bem e interesse maior para a nossa cidade, porque afinal, a pessoa muitas vezes fala sem conhecer, fala sem saber. Agora, ela tendo um aplicativo na mão, sabendo em tempo real o que está acontecendo, os trânsitos dessa casa, projetos, hoje é impossível dizer a pessoa dizer assim, eu não conheço os projetos da casa, pois os projetos estão em suas mãos. Então, mais uma vez, parabéns ao Ramon, que daqui a pouquinho estará recebendo a moção deste vereador. E para finalizar, senhor presidente, no tempo de carnaval, enquanto muitos vão viajar, vão se divertir também, eu quero aqui também fazer um convite a todo o povo divinopolitano, que vai estar acontecendo nos dias 3, 4 e 5, o Rebanhão, Carnaval do Povo de Deus, que já vai, se Deus quiser, o ano que vem vai inteirar os 30 anos, vamos estar fazendo 30 anos fazendo este evento, que surgiu em Cruzeiro, no estado de São Paulo, na década de 80, e centenas e centenas de cidades fazem esse retiro espiritual. E todos estão convidados, que será aqui no Polo Esportivo. Estaremos pedindo uma contribuição, devido ao tamanho do evento, uma contribuição de R$5, mas isso aí é o de menos. Convido a todos que possam estar conosco e, se Deus quiser, nós vamos estar aí trabalhando e orando pela nossa cidade, porque muitas vezes não é só fisicamente, mas espiritualmente. Essa cidade precisa de oração, independente de credo, Nós precisamos professar que essa cidade é do Senhor Jesus. A todos, tenham uma boa tarde e que Deus abençoe a todos. E muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Esta presidência que agradece a colaboração sempre sensata do vereador Raimundo Nonato. Ouviremos agora o antepenúltimo inscrito, honrado vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu inicio a minha fala mandando um forte abraço para o meu amigo Adriano, lá do bairro Interlagos, que todas as terças e quintas assiste a gente aqui pela TV Candidez, né, prestigiando e vendo aqui o trabalho de todos os vereadores. Fica aqui um forte abraço. Senhor presidente, hoje, na parte da manhã, pelo motivo da chuva, a operação Tapa Buracos não aconteceu, né, e na hora do almoço o Rodrigo Assis me ligou dizendo que estaria indo fazer a Bom Sucesso, né, ali em frente o açougue do Xará, né, da Soraya, em frente à farmácia ali do bairro Interlagos. Então hoje está sendo realizada a operação Tapa Buraco na rua Bom Sucesso e amanhã ou na semana que vem vai dar início na Ayrton Senna. Ayrton Senna, que algumas reuniões eu já falei aqui, que já não suporta mais operação Tapa Buracos. Ayrton Senna está toda estragada e precisa urgentemente um recurso para poder recapear toda a extensão da Avenida Ayrton Senna, né? Tanto aqui perto da Vila de Nazaré, como lá na altura do Aras, do Jefferson ali, indo para o Novo Paraíso, que está muito ruim, né? E o Rodrigo ainda me falou que se der certo, se não chover, que amanhã ele já consegue entrar na Avenida Ayrton Senna e na Barcelona, ligando o Paraíso no Jusa Fonseca, e resolver o problema de tapa-buracos ali na região sudeste e terminar logo com essa operação. E aqui, senhor presidente, reunião passada eu critiquei mais uma vez aqui a Copasa, onde o bairro Santa Rosa, Paraíso, Vila das Roseiras, da Vanusa, Santa Lúcia, Nova Holanda, Cidade Jardim, estão com falta d'água quase que todos os finais de semana. Hoje eu recebi aqui mensagens, a Juliana está aqui presente, a nossa amiga, moradora lá do Jusa Fonseca, estão concordando aqui que quase que toda semana está faltando água lá nessa região, e eu entrei em contato com o João Martins da Copasa, e o Leonardo, lá do bairro Santa Rosa, me disse que hoje, durante o dia, a água está correndo normalmente, coisa que há muito tempo não acontecia. A água estava correndo só pela madrugada. Então já foi um avanço. Nós vamos criar uma comissão de moradores e marcar uma reunião com o João Martins da Copasa para a gente tentar levar e solucionar esse problema de uma vez por todas ali quem mora nas partes mais altas dos bairros. E aqui, senhor presidente, quero registrar a falta de dieta nas farmacinhas. Pessoas que ganham o direito de pegar a dieta na farmácia, pessoas acamadas, pessoas que precisam sair do serviço para cuidar de pessoa acamada, vai na farmacinha hoje e não está tendo a dieta. Então, levei essa demanda para o nosso gabinete para estudar uma forma, porque isso é muito frequente. A gente vê constantemente pessoas ir buscar um remédio na farmacinha e não ter o remédio. Então nós estamos buscando uma forma que a pessoa que tem um direito, quando for na farmácia para buscar o remédio e não ter, ela ganhar uma negativa do município, poder comprar o remédio e depois o município ressarcir essa pessoa que ganhou o direito, conquistou o direito judicialmente e muitas vezes vai na farmácia e não consegue o remédio. E como ela não pode ficar sem o remédio, vai buscar ajuda, vai tirar dinheiro do pão, do arroz, do feijão para poder comprar o remédio. Então nós vamos tentar achar essa viabilidade
para poder garantir que se a pessoa foi na farmacinha, não achou o remédio, que ela compre e depois o município ressarce ela com o valor que ela gastou na compra desse remédio. Então é uma ideia que nós vamos começar a lapidar e ver se existe essa possibilidade para a pessoa que conquistou o direito, né, não perder esse direito por falta de administração, por falta de, por uma crise, né, igual nós estamos vivendo no município. Senhor presidente, levei o Reni da prefeitura lá no CSU do bairro Interlagos, onde ele já começou os trabalhos para poder buscar água da cisterna do CSU e levar para um terreno baldio, um terreno que deu muito trabalho, dá muito trabalho até hoje, né, que é um terreno sujo, um terreno que é onde fica o parque ali no bairro Interlagos, onde nós vamos construir uma horta social com o apoio do Tiro de Guerra, voluntários do Tiro de Guerra vão cuidar dessa horta, né, onde a escola, o CEMEI do CSU também vai fazer seus trabalhos, suas atividades ali nessa horta, uma iniciativa do vereador César Tarzan, junto com o vereador Dr. Delano, que desde o início desse projeto vem acompanhando, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social. Então é um sonho que começou a se tornar realidade. O Reni já esteve lá, nós já estamos correndo atrás do material e logo em breve, se Deus abençoar, nós vamos estar inaugurando essa horta social para ajudar nas escolas, ajudar famílias que precisam, né? Então fica aqui essa boa notícia aqui para os moradores ali da região sudeste. E aqui, senhor presidente, um recado do nosso amigo, líder comunitário, Ricardo Andrade, né, líder também do reinado, ele informa que as Irmandades do Reinado quer uma reunião com o secretário de Cultura para resolver sobre a primeira festa do reinado, que é dia 28/4/2018, no bairro São Luís, festa da Dona Tereza. Já está próximo da festa, o secretário ainda não manifestou essa reunião, então é isso que essas irmandades querem para poder já começar na organização. E a gente sabe que organizar um reinado, né, uma tradição em Divinópolis, não é fácil. Então, enquanto antes marcar essa reunião e já acertar os detalhes, é melhor para eles fazerem uma festa bonita aí para quem gosta de reinado, para quem tem essa cultura de participar. Então é isso aqui que o Ricardo Andrade, nosso amigo e líder comunitário, solicita do secretário de Cultura, Oswaldo André, para que marque essa reunião logo e resolva esse problema. Senhor presidente, essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos a contribuição do vereador César Tarzan. Eu solicito, senhor primeiro secretário Renato Ferreira, que assuma o comando dos trabalhos, para que eu possa também fazer o meu pronunciamento.
Passo a palavra agora ao vereador vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius, 4 mandatos nessa casa, legislando em prol do povo, um dos vereadores mais capacitados dessa nova legislatura.
Muito obrigado, meu caro vereador Renato Ferreira, então presidente dessa casa, demais colegas vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa, cidadãos presentes em nosso auditório, na pessoa do pastor Eudes Felipe Souza, eu cumprimento todos os presentes, especialmente os irmãos valorosos da Igreja Evangélica Triunfo Global do Poder de Deus, que hoje será reconhecida como de utilidade pública esta obra tão expressiva, tão necessária, tão importante, não tão somente no aspecto espiritual, mas também de assistência social, de promoção humana. Eu conheço essa gente, conheço de perto o trabalho desses abnegados irmãos, que hoje terão então um reconhecimento através do projeto de lei do nosso presidente Rodrigo Caboja, com apoio de todos os vereadores. Eu tenho até aqui o projeto já em mãos, com as assinaturas que se seguiram, para que ainda hoje pudéssemos colocar como requerimento na ordem do dia e fazer a votação ainda hoje desse importante reconhecimento, meu caro pastor Eudes. Então hoje ainda haveremos de votar o projeto que reconhece como utilidade pública a Igreja Evangélica Triunfo Global do Poder de Deus, que eu conheço de perto, né? Já frequentei por várias vezes, familiares meus frequentam lá. Estive com o Sadraque, o meu assessor, o homem da fornalha, ministrando curso de capelania, né? O Sadraque faz isso lá, então é um prazer muito grande receber todos os nossos irmãos aqui no plenário da nossa casa. Também agradeço a presença dos oficiais do Corpo de Bombeiros, que engrandece a nossa reunião, e a você que está em casa, de forma respeitosa, conforme eu sempre faço. O que é isso, gente? Eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja agora nos assistindo pela TV Candidata, nas imagens geradas pela TV Câmara. Você que acompanha também o nosso trabalho online, em tempo real, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelas nossas plataformas digitais, é muito bom saber e contar com a sua audiência, é sinal de prestígio e também de responsabilidade. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela audiência. Senhor Presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, eu anuncio que a primeira reunião efetivamente para tratar, para discorrer acerca dessa caixa preta que é o IPTU em Divinópolis vai se dar no dia 11 de março, às 14 horas, na sala de reuniões das comissões. Eu quero propor, e o faço publicamente, para que essas reuniões sejam então transparentes, com a presença e acompanhamento dos profissionais da imprensa que queiram participar das nossas reuniões, meu caro Geraldo Passos e demais profissionais aqui estão. Portanto, dia 11 de março, às 14 horas, a reunião da nossa CPI. Senhor Presidente, senhores vereadores e povo de Divinópolis, dois assuntos me trazem hoje essa tribuna. O primeiro deles é dizer que eu recebi por parte do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, também em parceria com os sindicatos trabalhadores da Educação Municipal de Divinópolis, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino e também da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, um pedido enquanto presidente da Comissão de Justiça. Esses sindicatos, essas representações sindicais, recorreram a este vereador, o vereador Márcio Vinícius, pedindo a realização de uma audiência pública para que possamos debater a reforma da Previdência e também a valorização dos professores. E nós então, junto com o vereador Dr. Delano e também com o Zé Tarzan, que integra a nossa comissão, haveremos de deliberar e promover então essa audiência pública para discutir esse assunto tão importante. Com relação à segregação de massas, esse assunto que traz grande angústia e desperta interesse dos servidores públicos municipais, ontem na audiência pública nós havíamos já manifestado que nós não somos favoráveis à aprovação dessa matéria nesta hora, sem que alguns esclarecimentos sejam feitos, quem sabe até algumas correções ao projeto, é o que vai seguir com um amplo debate que estaremos fomentando em toda a cidade. Senhor Presidente, população de Divinópolis, eu trago aqui uma vez mais uma manifestação que foi feita com relação ao projeto do georreferenciamento. E é importante a gente desmistificar algumas questões, porque hoje, com o advento das redes sociais, com o advento dos fake news e pessoas escondidas atrás de um computador, não é? Pessoas escrevem tantas coisas, escrevem inverdades, pessoas manipulam, e às vezes até de forma maldosa. Algumas por desconhecimento, o que já é temerário, e outras não por desconhecimento, mas de forma maldosa e covarde. Isso aí é mais condenável. Mas a bem da verdade, é importante que se diga que esse projeto do georreferenciamento que foi aprovado por essa casa, não é? Os vereadores entenderam o pedido feito pela sociedade, em especial 15 importantes instituições, como, por exemplo, CDL, ACID, FIENG, Sinduscom, Sindicato dos Contabilistas de Divinópolis, Sindimóveis, Sindigusa, Sindicato Rural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Clube de Engenharia, o CRESP, Loja Maçônica, Sincomércio e também até a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Todos manifestaram documentalmente, nos pedindo que os vereadores pudessem aprovar o georreferenciamento. Eu li, assisti, acompanhei vários debates, várias pessoas que se manifestaram, recebi por parte do diretor de Divinews, o importante, conceituado jornalista Geraldo Passos, um texto falando da importância desse instrumento para a nossa cidade. Em outro momento eu vou destacar o texto do Geraldo Passos, mas hoje eu vou me deter nesse editorial que foi veiculado hoje pelo jornal Agora. Eu pediria, por favor, para focalizar aqui para mim. Pode colocar como tela cheia, aproximando o máximo possível. Esse editorial, pode frisar, por favor? Esse editorial publicado hoje no jornal Agora traz para a gente, pode cortar para cá, traz para a gente importantes informações. E eu gostaria de me ater pela riqueza e pela obra literária e pela verdade que aqui está escrita. Eu gostaria de destacar integralmente o que diz o editorial de hoje do jornal Agora. Em outras palavras, o georreferenciamento vai detectar aqueles proprietários que têm prédio, mas pagam imposto predial e territorial urbano como se fosse lote. Outros que aumentaram suas casas e não voltaram ao setor de registro da prefeitura para fazer a alteração. Essas são apenas algumas exemplificações, entre outras centenas, que caracterizam não só as distorções existentes em Divinópolis, mas também a corrupção praticada pelo cidadão. E como sempre, como é tradição na cidade, alguns vereadores se aproveitaram da situação para fazer palanque político para 2020. Os parlamentares, eleitos para representarem o povo, começaram a espalhar logo após a votação que o IPTU vai aumentar, sem explicar como o imposto realmente iria aumentar. Alguns vereadores jogaram para a galera e não repassaram a informação como ela é. Apesar de polêmico, o projeto não aumenta IPTU. Ele apenas reduz a desigualdade que existe em Divinópolis. Enquanto pobres pagam imposto de acordo com a realidade de seu imóvel, os ricos pagam de acordo com o que acham que devem pagar. Mas em Divinópolis é aquilo, é só mexer no bolso dos ricos que as coisas não andam para frente. Até mesmo os mais experientes se deixaram levar pelo populismo barato. São palavras do editorial do jornal Agora. Populismo barato de alguns vereadores, e saíram por aí dizendo que o imposto vai subir. A bem da verdade é que se você construir um prédio em um lote e não o atualizou na prefeitura, o seu imóvel vai aumentar. Nada mais do que justo. Afinal, todos são contra a corrupção. E isso nada mais é do que sonegação de imposto. E sonegação de imposto é crime. Agora, se você tem um lote e ele ainda... 2 minutos, senhor presidente. E ele ainda é lote, não se preocupe. O seu IPTU continuará o mesmo. E segue aqui o editorial, eu vou citar só mais um trecho. É importante que a população não seja mais enganada do que já é. É importante que os vereadores tomem a postura de representantes do povo e não usem assuntos sérios como este apenas para palanque eleitoral. O georreferenciamento verificará detalhadamente imóveis, ruas, córregos, declives e todos os padrões físicos da área urbana. Esse estudo permitirá um incremento no planejamento da cidade, atendendo às demandas da construção civil, comércio, transporte, entre outras atividades. O pensamento é simples. Não é justo você que possui seu imóvel regularizado, dentro das normas do município, pagar o prejuízo por aqueles que mantêm o imóvel irregular. Pensar é simples, não paga nada, é o arremate do editorial do jornal Agora. Eu me pergunto, a quem interessa este modelo falido, ultrapassado, defasado, catatônico do IPTU em Divinópolis hoje completamente exaurido, completamente atrasado, sem lançamentos devidos. Será que alguns privilégios estão acontecendo nessa cidade em favor dos mais ricos? Por que que tem tanta gente que não quer que se aprove conforme foi aprovado ontem? E ainda hoje, plantando em verdades e falando mentiras. Mas quando a verdade chega, a mentira recua. Quando a luz chega, as trevas saem correndo, não é? Eu quero agradecer pela atenção de todos. Voltaremos a debater esse assunto ainda, mas por enquanto eu agradeço pelo carinho, pela atenção. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde. Muito obrigado a todos vocês.
Nós queremos agradecer a fala do vice-presidente dessa casa, Marcos Diniz, e queria deixar bem claro que hoje nós estaremos entregando uma moção congratulatória ao senhor Rafael Greco, em reconhecimento ao seu brilhante trabalho como bombeiro do 10º Batalhão de Divinópolis, onde executa suas funções com bravura, compaixão, lealdade ao dever e coragem. Fato demonstrado por sua atuação, que salvou uma mulher de se afogar no rio Itapecerica no início deste ano. Queria dar os parabéns ao Rafael, que será homenageado aqui por essa casa. Agora eu passo a palavra ao nobre vereador, líder do prefeito, Eduardo Frente Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos visita nesta tarde, essa honrosa tarde de homenagens daqui a pouco, onde receberão as moções congratulatórias, as pessoas que serão homenageadas pelos vereadores daqui a alguns instantes. Senhor presidente, eu queria cumprimentar a Regina Maria Bento, não sei se ela ainda se encontra aqui, que trouxe aqui hoje os 25 anos da ONG Grupo A. Quero parabenizar ela, que ela sempre vem trazendo informações aqui para nós, vereadores. Importante, né? Que ela traz com o zelo e também prestando conta de todo o trabalho que essa entidade vem falando. Parabéns, Regina, pela ampla explicação que você fez aqui hoje. Senhor presidente, cumprimentar aqui no rastro da fala do vereador Marcos Vinícius, dizer sobre o georreferenciamento. O vereador citou aqui hoje que todo mundo terá reajuste do IPTU. Mentira. Mentira. 12 mil pessoas, 12 mil cidadãos, 12 mil residências têm IPTU cota básica, então ele não vai ser reajustado. Então não é todo mundo. É uma mentira. Quer discutir projetos? É discutir projetos. Discutir mentiras em verdade e jogar para a galera só porque a tribuna é livre é muito fácil. Infelizmente, não é verdade. Vão ser sim reajustados imóveis que fizeram extensão da sua residência. Vão ser sim reajustados imóveis que não estão registrados no município de Divinópolis. Vão sim receber reajuste as pessoas que não registraram e nem lançaram na prefeitura a obra que fez de extensão da sua residência. E quando o Renato colocou aqui muito bem, de que tem vereador que hoje encontra-se com esse déficit, até mesmo de regularizar a sua situação, eu me enquadro nele, Renato. Eu tenho sim um espaço, que a gente chama de espaço gourmet, que eu não lancei no município. Ele é um espaço, aí pouco mais de 22 metros quadrados, que não está lançado. O georreferenciamento vai atualizar o meu IPTU sim, e nem por isso eu votei contrário. E nem quis aqui fazer discurso popular de que tudo e todos estão errados. Não. Discurso bonito da vereadora Janete. Votei contra porque eu sou contra o financiamento, a taxa de juros e o valor que foi aportado. Isso é ser voto contrário. Ser contra o georreferenciamento, que é modelo recomendado por todos. Ser contra uma empresa que hoje é credenciada na defesa, no Ministério da Defesa Nacional. Outras empresas de valores menores não ganharam porque não são credenciadas à empresa. Nós não estamos simplesmente fazendo cartografia do município, onde se levanta drone e faz foto de residência, não. Nós estamos fazendo medição de residências. E contratamos 177 mil atualizações imobiliárias. Vai visitar é tudo e todos. São 34 mil atendimentos que serão feitos. As pessoas poderão sim ir lá reclamar. Olha, o meu mediu errado. Eu vendi essa parte do fundo, não é minha mais. Tem direito de reclamar. Ora, falar que o projeto é ruim, que o georreferenciamento é ruim, não podemos justificar erros do passado, errando no presente, porque erraremos no futuro. Nós estamos aqui para corrigir
o que houve de errado no passado. Se os IPTUs estão defasados, se os lotes estão defasados, não é o se existe a CPI hoje de 26 mil lotes, não é o georreferenciamento que vai corrigir os lotes, não. Não é, vereador. Não é. O que corrige lote vaga, atualização na planta de valores, é outro projeto. Os 26 mil lotes vagos que estão com os valores irrisórios no município não será corrigido com o georreferenciamento. Não é o papel do GEO. Não é isso que o GEO faz. O GEO faz a medição imobiliária do município de Divinópolis. Quem deu uma ampliada na sua casa vai ter que ser regularizado agora. Não paga esse ano, mas paga o ano que vem. Então, sem generalizar, vamos falar a verdade. Tem uma classe que não será afetada, então já não é todo mundo. Isso é que eu queria dizer do georreferenciamento. Nas discussões, o Marcos Vinícius explicou muito bem aqui, anteriormente à minha fala, colocou aqui atentamente. O GEO já deveria ter sido feito há muito tempo. E daqui 4 anos, na próxima legislatura, espero que a maioria de vocês estejam aqui também, e eu também seja, nós temos que votar de novo, mas aí já é uma atualização. O valor já não vai ser esse. Por quê? Porque foi se atualizando de acordo com o que se manda a lei de 4 em 4 anos. Toda legislatura tem que votar. Quando uma legislatura não vota, ela empurra para outra. E aí o problema vai virando bola de neve, que um dia a bola de neve tem que ser quebrada. E foi quebrada na última semana, na última terça-feira, com o projeto de referenciamento. Coloquem defeito em outro quesito. No GEO, não. Até o GEO estar pronto e a empresa trabalhando, para aí sim. 16 vereadores e uma vereadora está fiscalizando como que está sendo feita o georreferenciamento, como que a empresa está trabalhando, como está sendo atendimento, quem tem que reclamar. Aí sim nós vamos estar aptos aqui, até mesmo para dar a mão para uma palmatória, se a empresa tiver sido ruim. Mas por enquanto, e nesse momento, isso é pauta isolada e passada. O GEO agora é consequência do município, é atualizar. Como foi muito bem dito, usei o vídeo de Pará de Minas hoje na TV Candidez. Passei lá. Eu sonho e espero que aconteça aqui igual lá. Que eles estão felizes com o GEO. Atendeu as expectativas da saúde, da educação, meio ambiente, trânsito e administração. E assistência social. Espero que aqui também aconteça a mesma coisa. A integração dessas informações entre as secretarias. Porque hoje isso não acontece aqui. E aqui, quando o vereador, que o Ademir que aqui não está, eu gostaria, vereador, que você me notificasse, já que Vossa Excelência não quis expor a pessoa que te atendeu lá na prefeitura, eu gostaria que, como líder do governo, Vossa Excelência me notificasse por documento. Quem foi a pessoa que te atendeu, qual o setor dela, ou somente o nome, e qual foram as palavras utilizadas por ela contra Vossa Excelência. Eu já avisei que não defendo pessoas. E já falei na última reunião que secretários, servidores têm que respeitar vereador. Não é dessa forma que funciona. Mas eu gostaria que Vossa Excelência me notificasse isso como líder do governo por escrito. Por escrito. Com certeza a resposta do Galileu não vai ser essa que foi dada para o senhor, não. Com certeza a resposta não vai ser essa, não. Então eu aguardo. Vou falar novamente. Vossa Excelência não quis expor aqui o cidadão que te atendeu. Então por isso que eu estou pedindo para Vossa Excelência fazer para mim, como líder do governo, que eu vou fazer esse compromisso de te responder sim, que é um direito seu de vereador. E também, para finalizar minha fala, e eu estou vendo que está tendo uma sanfona velha aí, negócio se inverso. Liguei para o Marcelo aqui agora, estive com ele na rádio hoje de manhã, até falei para ele que a minha bola de cristal quebrou. Né, e eu não estou sabendo onde acontecem todos os tipos de eventos dentro do município. Por exemplo, segunda-feira teve reunião da Associação de Bairros do bairro Candelária. Só estava, acho que o Josafá. Não tinha mais outros vereadores. Então, quer dizer, bola de cristal a gente não tem. Não necessariamente tem que fazer cordialmente o convite. Não é isso que nós estamos pedindo, não. É um informativo. Anunciou na rádio? Não, não vi. Não, não anunciei, não. Você anunciou no jornal? Ah, mais ou menos. Como que funcionou esse convite então, Marcelo? Não te convidei ninguém não, senhor. Tem ninguém aí para me representar não. Quem fala pelo Silvestre sou só eu, Marcelo. Eu falo pelo Silvestre, Marcelo. E pedi para você me assistir, Marcelo. Estou te avisando. A bola de cristal dos vereadores estão quebradas. Não adivinha. Eu perguntei, quem te fez o elo de ligação com o executivo? Ele falou, eu tentei com o Zé Alonso. Infelizmente um secretário incompetente.
E infelizmente o secretário incompetente não repassou, uai. Igual a ele tem muitos outros lá. Nós vimos aqui. Mas não podemos pagar o pato por incompetência de secretariado. Ele teria que, no mínimo, promover a reunião. Se vai ajudar, se não vai ajudar, se vai participar, se não vai participar, isso é um problema do prefeito com ele. Mas o mínimo que o secretário deveria ter feito era sim ter recebido e levado o Marcelo até o prefeito municipal, Galileu Teixeira Machado. Que ele nem sabia. Ele nem sabia. Liguei para ele agora. Nesse exato momento. Eu nem estou sabendo. E vem me questionar sobre presenças em eventos. Não questione isso, gente. Não é fácil. Ser vereador não é fácil. Não é fácil ser vereador. Não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Divinópolis tem 732 quilômetros quadrados. Por isso são 17. Cada um sai para um lado. Cada um tenta entender o raciocínio de uma região ou um problema diferente um do outro. Mas não vamos começar com demagogia, não. Vamos falar simplesmente a verdade para que a população possa entender. Agora, as palavras são do Marcelo, se quiser discutir com ele. Obrigado.
Agradecemos a importante participação do líder do senhor prefeito dessa casa, o nobre vereador Eduardo Print Júnior. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito o nobre secretário, o vereador Renato Ferreira, que proceda a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, há uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM 90 de 2018, assinado por 16 vereadores, que declara de utilidade pública a Igreja Triunfo Global do Poder de Deus, com a sede e foro neste município.
Está em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM 090-2018, declara de utilidade pública a Igreja Global do Poder de Deus, com sede e foro neste município. Em discussão, em votação. É. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a inclusão na ordem do dia do aquele menino que está cheio de trem, eu tomei essa água, joga isso fora. Eu estou cismado já.
Pronto, irmão.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM 090-2018. Solicito o nosso secretário que proceda a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária CM 090, 25 de 9 de 2018. Emenda. Declara de utilidade pública a Igreja Triunfo Global do Poder de Deus, com sede e foro nesse município. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da comissão. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 090-2018, declara de idade pública a Igreja Triunfo Global do Poder de Deus, com sede e foro neste município, autoria, vereador Rodrigo Caboja. Eu solicito o vice-presidente que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa fazer a defesa do projeto.
Ouviremos então o vereador autor da proposição, presidente Rodrigo Caboja.
prezados vereadores, amigos e amigas. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Com estas palavras sagradas ditas por Jesus Cristo, inicio a minha fala para apresentar a vossas senhorias o projeto de lei ordinária CM número 90/2018, que declara de utilidade pública a Igreja Triunfo Global do Poder de Deus, com sede e foro no município de Divinópolis. A Igreja tem à frente o incansável Eudes Felipe, que realiza um trabalho social e de valorização da fé cristã exemplar em Divinópolis. Acolher os mais pobres, abraçar o irmão mais desvalido, providenciar moradias para famílias que não têm onde morar, alimentar quem tem fome, são ações cristãs e solidárias que ajudam a transformar o nosso mundo cão através do trabalho dos fiéis da Igreja Triunfo Global. A Igreja é uma associação sem fins econômicos, com sede e foro no município de Divinópolis, é composta por centenas de membros e aberta à ampla participação sem distinção de sexo, condição social ou cor da pele. Seus fiéis acreditam no ensinamento de Jesus Cristo, fundamentado nas Sagradas Escrituras. A Igreja Triunfo Global tem a finalidade de proclamar ao mundo as mensagens de fé e propagar o Evangelho inspirado na Bíblia Sagrada e promover os princípios da fraternidade cristã, além de administrar seu patrimônio, fundar e custear estabelecimentos educativos e obras de ação social. A aprovação deste projeto será importante para que a Igreja possa se credenciar junto aos órgãos governamentais e viabilizar convênios e recursos necessários para a manutenção de suas atividades. Desta forma, torna-se justo que o município, por meio de lei aprovado por esta Casa, conceda a declaração de utilidade pública a esta honrada entidade. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres representantes do povo para aprovação desta matéria, para o bem da Igreja Triunfo Global do Poder de Deus. Era o que eu tinha a dizer e o meu muito obrigado.
Após a defesa do projeto, eu volto à presidência e à condução dos trabalhos, seu presidente, vereador Rodrigo Caboja.
Continue em discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 090/2018, que declara de utilidade pública a Igreja Triunfo Global do Poder de Deus, com sede e foro neste município, de autoria do vereador Caboja.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto do vereador pastor Marcos Vinícius.
Senhor presidente, rapidamente, apenas dois registros. Primeiro, dizer a Vossa Excelência, pela iniciativa feliz, humanitária e justa, sobretudo, de ter apresentado o projeto que reconhece como de utilidade pública a Igreja Evangélica Triunfo Global do Poder de Deus. Ali está o pastor Eudes Felipe Souza, e alguns irmãos da igreja que eu conheço, frequento, já preguei, já estive ministrando lá, acompanhamos os irmãos já há algum tempo. Vossa Excelência é muito bem-vindo, porque a Seara é grande e poucos são os ceifeiros, não é? E digo que essa instituição realmente é muito séria pelo trabalho que desenvolve, não só no espectro espiritual, mas assistencial, de promoção humana, e Vossa Excelência foi muito feliz, parabenizo Vossa Excelência e todos os vereadores também que aprovaram e reconhecendo de utilidade pública esse trabalho brilhante da Igreja Triunfo Global do Poder de Deus. Parabéns, Caboja, parabéns a todos os vereadores e senhora vereadora.
Agradecemos as palavras carinhosas do vereador, vice-presidente desta casa, vereador Pastor Marcos Vinícius, sou novo secretário, que proceda a leitura do próximo projeto, mas antes eu peço Vossa Excelência, vice-presidente, que assuma a condução zelar novamente para poder cumprimentar os membros da igreja. Tira a foto na
frente. Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, nem avisos a serem dados, essa presidência encerra essa reunião, antes agradecendo a presença de todos que estão aqui no plenário e também a você que está em casa. Daqui a pouquinho teremos a entrega das comendas, eu peço que os senhores vereadores permaneçam ou que se saírem, que voltem rápido. É só fechar uma reunião ordinária para começar a reunião especial para entrega de comendas. A todos, muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos. Declaro encerrados os nossos trabalhos.